Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa primeira reunião do dia de hoje, que tem a ver com uma audição regimental com o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento as senhoras secretárias de Estado e cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. Esta nossa audição decorre nos termos das disposições regimentais aplicáveis em vigor. Irá ter a duração de cerca de 175 minutos, mais concretamente cerca de 3 horas. Irá ter 3 rondas. Começará com uma intervenção inicial do Sr. Ministro. Na primeira ronda, o Sr. Ministro responderá individualmente. Nas restantes 2 rondas, o Sr. Ministro responderá de forma global às questões que lhe forem colocadas. Por isso, passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Tem o tempo de 15 minutos para uma intervenção inicial, Sr. Ministro.
Muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento todos os deputados dos diferentes grupos parlamentares. Conforme é hábito nestas audições regimentais, farei a minha primeira intervenção, a intervenção inicial de abertura, com base num documento que suponho que os senhores deputados já têm nas vossas mãos e que eu não poderei apresentar em detalhe todos os pontos, já que tem 40 slides. Irei focar-me em alguns dos pontos mais importantes do mesmo slide. Começando pela situação do mercado de trabalho, podemos verificar que seja qual for a fonte informativa que utilizemos, constatamos que continuamos num bom momento no mercado de trabalho, com uma redução substancial da taxa de desemprego e com uma lógica de crescimento sustentado do emprego. Essa variação pode ser confrontada com os dados de base mensal ou os dados de base trimestral. Chamava particular atenção para o slide que tem neste momento ser apresentado, que tem a ver com a queda da taxa de desemprego global, a queda da taxa de desemprego de longa duração, que é muito substancial, passa para menos metade do que era há 3 anos atrás, e principalmente para uma redução muito significativa, ainda que continue com um valor elevado, da taxa de desemprego juvenil. Mas também nos dados que têm a ver com o emprego e com características do mercado de trabalho, podemos ver que, por exemplo, a variação do subemprego associado ao emprego a trabalho parcial involuntário ou aos inativos desencorajados tem uma evolução também extremamente positiva. Gostaria de fazer uma referência a um facto que acontece pela primeira vez nos últimos dados trimestrais, e é aquele que tem neste momento em destaque, que é o facto de, desde que a economia começou a gerar um emprego líquido positivo nas variações trimestrais, homólogas, o último trimestre de 2000, o primeiro trimestre, o último conhecido, que é o primeiro trimestre de 2019, é aquele em que, é o primeiro em que, depois de uma redução consistente ao longo dos últimos trimestres, do crescimento dos contratos não permanentes, é a primeira vez que há um decréscimo do valor desses contratos não permanentes, ainda que continue a haver um crescimento líquido de emprego e um crescimento do trabalho por conta de outrem. Esse crescimento do emprego e essa diminuição do desemprego é também acompanhado por uma evolução positiva no que toca aos escalões, às remunerações em termos gerais. Quer utilizando as fontes do inquérito ao emprego, que é aquele que neste momento tem à vossa frente, poderemos verificar que O setor que cresce substancialmente, passando de 46% para 59% dos empregos, é aquele em que o rendimento líquido é entre 600 e 1.200 euros, e aquele segmento que tem uma diminuição significativa, passando de 35% para 19,7%, é aquele que tem a ver com os salários abaixo de 600 euros, sendo que, naturalmente, em 2019, esses correspondem apenas a salários, já que esse é o valor do salário mínimo nacional, correspondem a salários a tempo parcial. Utilizando uma outra fonte, mas também continuando a falar da evolução salarial, gostaria de destacar o slide que tem na vossa frente, que dá conta do aumento nominal de 18,8% até 2019 do salário mínimo nacional, com um aumento real de 13,8%, mas o aspecto mais importante que eu gostava de referir e que é muito patente no gráfico seguinte é a verificação de que o peso relativo dos trabalhadores a receberem salário mínimo, que sempre que existe um aumento em janeiro tem um crescimento, como é natural, esse crescimento ano após ano tem vindo a ser rapidamente compensado ao longo do ano e, por exemplo, o último dado existente, que é o dado de março de 2019, já está abaixo o peso do salário mínimo do valor de março de 2018. Quer dizer que o crescimento dos outros salários vão acomodando o crescimento do salário mínimo e de forma que ele volte a ter o peso que tinha antes desse tipo de crescimento. Este é um dado muito significativo do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo, porque corresponde claramente a uma resposta positiva do mercado de trabalho à estratégia de aumento progressivo e sustentado do salário mínimo, que não tem provocado, como vemos, se olharem para os dados de respondentes a dezembro de 2018, verificam que eles estão abaixo do que estavam em janeiro de 2016. Quer dizer que, apesar deste crescimento do salário mínimo, o seu peso no total dos empregos é absorvido pelo crescimento salarial dos outros escalões. E esse é um dado extremamente significativo e positivo para o impacto do salário mínimo. Uma referência muito breve, têm mais informação no relatório, mas uma referência muito breve à avaliação que foi feita das políticas ativas de emprego, onde podemos verificar, nomeadamente no gráfico nos gráficos que têm pela frente, que quer nos contratos de apoio ao emprego, quer nos estágios profissionais, existe uma boa reação das empresas em matéria de sustentabilidade dos apoios concedidos, já que, por exemplo, cerca de 2/3 das empresas apoiadas em termos de contratação têm 71% dos postos de trabalho são mantidos depois do fim do apoio, sendo que nos estágios profissionais essa variação também é muito significativa, já que em 50% ou mais das entidades promotoras com estágios anteriores há 85% de empregabilidade global nessa empresa ou noutra e 71% de empregabilidade nessa empresa. Uma passagem muito breve só para referir a evolução positiva que tem tido o programa Qualifica e a integração das políticas de qualificação que já abrange mais de 300 mil inscritos nos centros Qualifica, e passarei de imediato para a componente da Segurança Social, já que, como é costume, essa é a segunda área relevante desta área governativa. Tem, com os dados atualizados, até abril de 2019, a execução do Orçamento da Segurança Social nas suas principais rubricas. Gostaria de destacar, o tempo não me permite, que estão em linha com aquilo que está orçamentado, apenas felizmente, com desvio positivo, já que a variação homóloga nestes meses, até abril, do crescimento das contribuições e cotizações, situa-se nos 8,4%, claramente acima daquilo que tinha sido orçamentado e refletindo um dos maiores crescimentos, o maior crescimento do passado recente e até longínquo das contribuições em termos reais. Se verificarmos o quadro seguinte, verificamos que em todos os meses, aqui está até abril, nos vários anos, o crescimento das contribuições é um crescimento muito significativo, o gráfico também o aponta. Portanto, do ponto de vista, o comportamento do mercado de emprego e o comportamento quer em termos quantitativos, quer qualitativos, tem gerado um crescimento muito significativo das contribuições ao longo destes últimos anos, das contribuições para a Segurança Social. Uma referência muito breve ao facto de, aos primeiros dados que não foram ainda aqui apresentados, do novo regime dos trabalhadores independentes, com o conjunto dos principais indicadores da declaração trimestral entregue em abril, já foram entregues duas, uma em janeiro, outra em abril, portanto, isso revela o peso que têm hoje os trabalhadores independentes no sistema de segurança social. Este novo regime, que aqui tem na sua dimensão contributiva, tem também uma correspondência do ponto de vista das prestações sociais, onde podemos verificar que as alterações que foram introduzidas levaram a um alargamento com as novas regras da proteção social na doença, na parentalidade e no desemprego dos trabalhadores independentes. Os números estão aí, portanto, e são, em particular, em todas as dimensões, dada o impacto que têm estas prestações sociais. Aquilo que podemos verificar é que o alargamento das condições de acesso permitiu uma melhoria da proteção social destes trabalhadores. Passando agora ao ponto que tem a ver com as pensões, um dado que já é de conhecimento, já que o apresentei na última reunião que tivemos, e que reflete a evolução dos requerimentos de pensões de entradas versus os recursos humanos no Centro Nacional de Pensões, em que verificamos que, enquanto num período até 2014, principalmente, houve uma certa correspondência entre uma forte diminuição dos recursos humanos, mas também uma diminuição significativa das prestações, há depois uma recuperação do volume de requerimentos e só mais tarde, já a partir de 2017, é que foi possível recuperar uma clara inversão nos recursos humanos do Centro Nacional de Pensões afetos a estas medidas. Estão já concretizadas, não vou detalhar, até porque já foram aqui apresentadas, o conjunto de mudanças que foram introduzidas para dar resposta à situação de dependências claramente excessivas de pensões que provia da situação que eu há pouco referi, se foram geradas no sistema de segurança social, nomeadamente a criação dos 5 novos polos do CNP em Aveiro, Praga, Leiria e Viseu, o reforço dos recursos humanos e, em conjunto, está neste quadro, aquilo que podemos dizer que hoje temos uma recuperação que coloca ao nível de 2012 os recursos humanos afetos a 2012. Do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista qualitativo, o processo é um pouco mais lento. Também o conjunto de mudanças nos sistemas de informação estão a ser importantes para o conjunto de políticas de recuperação das pendências que temos em curso, já foram aqui referidas. Também algumas alterações legislativas que estão em curso e ainda o alargamento do novo polo do Centro Nacional de Pensões em Coimbra, que está previsto para as próximas semanas. Em curso continuam procedimentos concursais, quer internos para 17 técnicos superiores, quer o concurso externo aberto para a administração pública, para 200 novos recursos humanos, que, como sabem, tem um processo mais lento e que não permite ter um impacto imediato, ao contrário dos outros mecanismos que eu há pouco referi, que colocaram os recursos humanos do Centro Nacional de Pensões, nomeadamente já ao nível daquilo que eram os valores em 2012. Também outros passos mais técnicos, como a digitalização micrográfica, que é muito importante para, para ter um acesso mais rápido ao cálculo das pensões. E, como vemos neste quadro, em termos sintéticos, a evolução da produtividade por trabalhador versus novos pensionistas tem vindo a crescer significativamente, ainda que não tenha podido recuperar completamente os atrasos e as pendências que ainda existem. Em 2019, nestes meses, foram já concluídos 62 mil processos até à data. Em abril de 2019 atingimos o valor mais alto de conclusões, mais alto dos últimos 10 anos, com aumentos significativos, quer face ao ano anterior, quer face a alguns anos atrás. Em 2019, isto são processos concluídos, corresponderam a 55.600 novas pensões. Em abril, este valor foi o valor mais alto também, com 15.500 pensões. Aqui tem a evolução daquilo que foi a meta que nós fixámos para a recuperação das conclusões de requerimentos pendentes com 90 dias ou mais, em que estamos, depois de algumas dificuldades no início do ano, já abaixo da meta que tinha sido aqui fixada, do objetivo que tinha sido fixado a quando da minha última vinda aqui, assim, da nossa última vinda aqui à Comissão Parlamentar para a audição regimental. Gostava de dar conta de que no mês de maio estão já a ser decididas, com um método mais expedito, pensões provisórias velhice, que poderão aumentar entre 6 a 7 mil o número de novas pensões a pagar. Essas pensões provisórias velhice que a lei já permitia foram flexibilizadas no sentido da sua atribuição. Teremos tempo de falar sobre isso com mais detalhes, estou já próximo do fim, já estou a ultrapassar, peço desculpa ao Sr. Presidente, mas é muita informação e a dificuldade de sintetizar é grande, e estou a fazer o meu melhor. Gostava de dar conta, porque não foi ainda conhecido, que na sequência da declaração de inconstitucionalidade do artigo 43 do Estatuto da Aposentação, liberada pelo Acórdão do Tribunal Constitucional já este ano, foram desenvolvidos os procedimentos pela Caixa Geral de Aposentações e podemos dizer que em agosto de 2019 estarão a pagamento, com efeitos retroativos, as correções das pensões resultantes desse impacto, que terá, resultantes dessa correção, dessa declaração de inconstitucionalidade, que terá um impacto de 13 milhões e meio de euros em 2019. Gostaria agora, muito brevemente, Sr. Presidente, peço desculpa, está em discussão pública a medida do acolhimento familiar, com um paradigma novo e com um reforço dos apoios públicos a esta medida de proteção de crianças e jovens em risco. Creio que está a meio do período, sensivelmente, de discussão pública, após o qual entrará em processo legislativo, sendo que, naturalmente, a discussão aqui das opções que foram escolhidas, que foram selecionadas, será um elemento extremamente relevante para as decisões que o Governo vier a tomar nesta matéria. Também estão a ser lançados a nova geração dos contratos locais de aumento social. Gostava de, para finalizar, não vou terminar todos estes slides, gostava de finalizar com um aspecto extremamente importante, ou dois aspectos extremamente importantes, é que estão já atribuídos 5.460 complementos aos beneficiários da prestação social à inclusão. Como sabem, estes complementos são complementos na lógica do combate à pobreza, têm um valor médio de 247 euros, que nestes casos sumará, em tempos médios, a um valor médio da pensão base de 262 euros, em média, sendo que se prevê que em 2019 seja introduzida a terceira fase com o reforço da proteção social das crianças e jovens. Também ainda na área da deficiência estão já em funcionamento 30 dos centros de apoio à vida independente, depois do concurso que foi levado a cabo. Gostaria ainda de ter tempo de falar um pouco dos novos e dos elementos que foram divulgados pelo INE sobre a evolução dos rendimentos e da pobreza, mas o tempo não me permite, peço desculpa por ter ultrapassado significativamente o tempo que me estava destinado, mas foi a bem de uma apresentação tão completa quanto possível do documento que os senhores deputados e as senhoras deputadas têm à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar imediatamente na primeira ronda e passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos os senhores deputados aqui presentes e assessores e comunicação social. Começar, Sr. Ministro, nesta audição regimental, por agradecer quer esta informação que aqui nos deu, quer o documento que nos enviou, e começar por colocar aqui uma questão muito importante que já tenho vindo a colocar em nome do PSD várias vezes e que continua sem resposta, apesar embora o Sr. Ministro tenha referido a alguns aspectos diz respeito à pensão de reforma. Nós já tivemos a oportunidade de fazer dois requerimentos que até foram aprovados por unanimidade nesta comissão, portanto, os outros partidos reconheceram a pertinência que o PSD teve ao chamar o Sr. Ministro para vir a esta comissão com urgência explicar aos portugueses o que estava a fazer para resolver o problema dos atrasos sucessivos no pagamento das pensões. A verdade é que isso até à data não sucedeu e nós temos aproveitado as audições regimentais para ir colocando estas questões e é o que eu vou fazer agora porque, de facto, os portugueses que nos estão a ouvir, os pensionistas que estão com atrasos nas suas pensões, é uma resposta que pretendem para a sua situação. E, Sr. Ministro, o que se passa é muito simples, é que estamos numa situação em que há um atraso galopante no que diz respeito ao processamento e consequente pagamento das pensões e temos situações, Sr. Ministro, de pensionistas que estão há mais de um ano sem receber pensões. E sem receber pensões e sem receber qualquer rendimento. É importante que de uma vez por todas se explique o que é que está a ser feito para resolver o problema, como é que está a ser feito para resolver o problema. Porque ainda ontem o Sr. Ministro esteve cá em janeiro. Vamos por partes. O Sr. Ministro esteve cá em janeiro numa audição regimental. Tivemos a oportunidade de colocar esta questão. O Sr. Ministro disse que a situação estaria resolvida uns meses depois e isto seria até ao final do primeiro semestre. Final do primeiro semestre, junho. Ontem, num programa de rádio, a Sra. Secretária de Estado, quando confrontada claramente e diretamente sobre o momento em que esta situação estaria resolvida, a Sra. Secretária de Estado não foi capaz de se comprometer com uma data, não foi capaz de dizer aos portugueses, dizer aos pensionistas que estavam a vir e manifestaram a sua preocupação e, sobretudo, as dificuldades porque estavam a passar, não foi capaz de se comprometer com uma situação. E, pasme-se, à tarde, o Sr. Primeiro-Ministro diz que esta situação, quando questionada exatamente sobre a mesma matéria por parte do PSD, diz que a situação estaria resolvida lá para julho. Portanto, segundo semestre, já estamos a tirar para o segundo semestre, portanto, isto gera, além de uma grande injustiça e indignidade social às pessoas que estão sem receber o dinheiro, gera uma total confusão e incerteza que não pode continuar. E, portanto, Sr. Ministro, aproveitamos, já que não foi possível vir cá quando o PSD requereu e vindo de urgência para explicar esta situação, aproveitamos esta audição regimental naturalmente para pedir ao Sr. Ministro que explique esta situação ao PSD, aos portugueses e, sobretudo, Sr. Ministro, àqueles que estão sem receber aquilo a que têm direito e para o qual contribuíram ao longo de uma vida de trabalho. Há ainda outros aspectos, depois destas explicações que foram solicitadas, que importa também salientar que diz respeito ao mercado de trabalho. O Sr. Ministro explicou-nos aqui a situação do mercado de trabalho e disse uma frase com a qual concordamos perfeitamente, é que é a economia que gera emprego. É verdade, Sr. Ministro, e é por aí precisamente que começa a nossa preocupação. É que nós conhecemos, aliás, temos vindo a chamar a atenção ao longo dos últimos meses, se não ano, um ano talvez, que Portugal está a crescer menos do que devia, que Portugal está a crescer um pouco à boleia da Europa e que isto não pode ser. Porque nós sabemos o que é que aconteceu quando a nossa economia começou a desacelerar, começou a estagnar e as consequências sociais e que isso teve designadamente no que diz respeito ao mercado de trabalho. E é precisamente esta questão que nos preocupa, é Como nós sabemos, e temos os dados, e o Sr. Ministro naturalmente também os tem, e são públicos, é que a economia está a crescer menos do que devia. E o que pergunto é qual é a estratégia do Governo para fazer face a esta situação, de certa forma a calcular que os efeitos no mercado de trabalho não se vão fazer sentir e, portanto, dar essa segurança de que o Governo está atento a esta situação. Uma outra questão, ainda no que diz respeito precisamente ao mercado de trabalho, é que, Sr. Ministro, há aqui uma situação que importa explicar o que é que o Governo está a fazer, o que é que o Governo vai fazer. Nós temos vindo, nós PSD, e tem vindo, saído nas notícias, temos vindo a receber vários alertas de vários setores da atividade, empresários e empresas que querem contratar empregados, querem contratar funcionários, mas que não conseguem preencher as ofertas de trabalho. E esta é uma situação que se está a sentir, designadamente no setor têxtil, na metalurgia, isto tem vindo nas notícias recentes e nós temos também recebido essa informação. E o que nós verificamos, Sr. Ministro, e que também já foi abordado pelo PSD, tivemos inclusive um debate sobre a questão da economia e a importância da economia, em que se falou da necessidade de haver um ajustamento entre a formação profissional e as ofertas de emprego nas empresas. Portanto, haver um plano, um ajustamento entre os institutos de emprego e formação profissional e as empresas. E o que nós verificamos com esta situação, e também de certa forma precisamos que o Sr. Ministro nos diga se de facto é assim e o que é que está a ser feito, é que há esta situação, é que por um lado temos desemprego e por outro lado temos postos de trabalho que não conseguem ser preenchidos. E então, como nos têm alertado e as empresas, Sr. Ministro, isto é preocupante, porque isto naturalmente afeta a competitividade e a produtividade das empresas, e que naturalmente vai afetar, isto é cíclico, e vai afetar todo o mundo de trabalho. Portanto, perceber se o Governo está atento a esta situação, mas mais que estar atento, é o que é que o Governo está a fazer, para ação que não é nova. Tem vindo a agravar-se, mas não é nova. E, portanto, deixava estas questões ao Sr. Ministro e pedia ao Sr. Presidente que pudesse passar a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva para terminar esta ronda.
Sr. Deputado Adão Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e as senhoras e o Sr. Secretário de Estado, os meus colegas. Quero lhe falar, Sr. Ministro, das relações entre o Estado, o Governo e as instituições particulares de solidariedade social. Nós defendemos que esta relação deve ser uma relação fluida, uma relação de confiança, uma relação produtiva, porque entendemos, e o Sr. Ministro Pequeno também está de acordo, que as instituições preenchem um papel importantíssimo na sociedade portuguesa. Pois bem, há, como o Sr. Ministro sabe, a existência dos chamados protocolos plurianuais de relação de cooperação entre a Segurança Social e as instituições particulares de solidariedade social. Esses protocolos são realmente da maior importância e por isso estranha que o protocolo para o biênio 2019-2020 não tenha sido ainda negociado com as instituições, esteja a atrasar-se substancialmente, porque só agora, ao que nós sabemos, está a dar início a estas relações de negociação. Sabemos até que só nos últimos dias é que foram apresentadas umas propostas onde não figura nada sobre a saúde, não figura nada sobre a educação e também não figura nada sobre os valores das valências, que normalmente é um protocolo, um anexo ao protocolo. A questão, Sr. Ministro, como compreenderá, complica a vida na gestão do dia-a-dia das instituições. E por isso, Sr. Ministro, lhe quero perguntar quanto tempo mais as instituições vão esperar para que estes acordos ou este protocolo seja assinado. E qual é a expectativa em relação ao valor de aumento global das valências para as várias instituições e para o ano 2019, concretamente, e para o ano 2020? Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Relativamente ao primeiro ponto que foi colocado, relativamente às pensões e aos atrasos nas pensões, aquilo que eu gostaria de realçar, senhora deputada, é que o Governo nunca escamoteou as dificuldades que o sistema de segurança social, fruto das condições que foram criadas ao próprio sistema, enfrentou nos últimos anos no processamento das novas pensões. Os dados que aqui apresentei, poderia apresentá-los com muito mais detalhe, senhora deputada, dizem respeito a uma quebra da capacidade de resposta em termos de recursos humanos do Centro Nacional de Pensões superior a 35% em poucos anos. É claro que, na altura em que diminuíram significativamente, até porque alguns dos requerimentos de pensões foram congelados, a entrada de novos requerimentos, essa situação não foi tão sentida. Quando recuperámos a normalidade, verificámos que a capacidade de resposta era claramente inferior, mas em que instituição é que um corte de 30 e tal por cento dos recursos humanos não gera problemas na resposta à sua missão? Pode-me dizer a senhora deputada, e com razão, que então o Governo deveria fazer, e que fez, é recuperar esses recursos humanos. Só que, como a senhora deputada também sabe, e os senhores deputados dos grupos parlamentares que têm contacto com esta área, alguns até já tiveram experiências governamentais ou administrativas nesta área, sabem que a capacidade de resposta de novos recursos humanos, só por serem colocados de novo, não é idêntica àqueles que foram saindo por várias razões. E no caso do Centro Nacional de Pensões, não foi apenas as aposentações, foi também a saída não contrariada para outros serviços de muita gente. Aquilo que nós fizemos foi encontrar o conjunto de respostas que eu aqui citei, poderia desenvolver de forma significativa, mas julgo que os exemplos que dei estão expressos nesta apresentação, são elucidativos, num esforço muito grande, esta é a nossa primeira prioridade, para que a capacidade de resposta volte a níveis de eficácia que são exigíveis e que são aceitáveis. E aquilo que lhe posso dizer, baseado nos dados dos últimos meses, é que o Centro Nacional de Pensões e o Sistema de Segurança Social, mas, como sabe, a parte final do processamento é o Centro Nacional de Pensões e foi um dos sítios onde mais se sentiu a diminuição de capacidade em termos de recursos humanos, tem hoje já uma capacidade, do ponto de vista estrutural, a resposta está, o ponto que atingimos é um ponto em que já temos mais capacidade de responder do que aquela que entra normalmente no sistema. É evidente que vamos melhorar, porque há um processo de aprendizagem que vai ter resultados, e resultados significativos, como tem vindo a acontecer nos últimos meses, mas agora, o que nos próximos meses será a nossa prioridade é a recuperação das pendências, já que aquilo que eu posso dizer foi que lhe posso dizer, senhora deputada, que se será no segundo semestre, no primeiro semestre, vamos ver. Senhora deputada, tudo é importante para os pensionistas. Bom seria que, quando se destrói a capacidade de um serviço, se pensasse nos pensionistas. Bom seria que, quando um governo é alertado, como aqui aconteceu nesta Assembleia, por escrito, para as consequências de uma política de pessoal que estava a ser seguida, tivesse a percepção e não respondesse, como aqui foi respondido, que isso não ia ter impacto nenhum. Teve. Felizmente para os portugueses, infelizmente para quem trabalha nesta área, já não foi no tempo desde quem tomou essas decisões. Mas que esse impacto se fez sentir, fez, e só agora está a conseguir ser resolvido, ainda que de forma que, infelizmente, não chegou ainda a todas as pendências. Mas atenção, nós este ano, até maio deste ano, processámos 55 mil novas pensões. O sistema não está parado. Está a processar mais do que o ano passado, que há 2 anos, que há 3 anos, que há 4 anos. Quer dizer que o sistema está a atingir a capacidade de resposta que deveria ter e que permite que... Senhor deputado, os dados que eu aqui apresentei são quer na na dureza da dificuldade, quer nos passos que foram dados, são significativos. Queria responder às duas questões que a Sra. Deputada e o Sr. Deputado Adão Silva levantaram. Primeiro, a Sra. Deputada fez aí um passo de mágica que é absolutamente notável, porque numa primeira fase diz-se, estou muito preocupado que a economia está a desacelerar, que a economia não está a crescer aquilo que devia crescer. E depois a pergunta seguinte é, mas as empresas queixam-se, querem contratar e não têm pessoas. Ou seja, se as empresas querem contratar, então a economia está assim tão mal? Ó Sr. Deputado, se a economia está tão mal, como é que nos primeiros meses de 2019 as contribuições para a Segurança Social cresceram 8,4%? É o valor mais alto dos últimos 20 anos em termos reais. É o valor mais alto dos últimos 20 anos. É uma economia deprimida, à beira da recessão, que paga contribuições 8,4% mais altas que pagou o ano passado? Não é, Sra. Deputada. É evidente que temos um problema no mercado de trabalho. É evidente que temos um problema de falta de recursos humanos. E por isso o Governo lançou um conjunto de medidas, desde logo no plano da qualificação das pessoas. Temos iniciativas de requalificação de pessoas que têm já qualificações profissionais, mas não são adaptadas ao mercado de trabalho, em colaboração com os politécnicos, com empresas, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Temos programas, estamos a negociar. Esta situação, Sra. Deputada, não terá uma resposta definitiva sem um contributo à imigração, sem um contributo à entrada em Portugal de recursos humanos vindos de outros países. Porque uma parte daqueles que deveriam estar a ocupar esses lugares foram-se embora. Vamos estimular o seu regresso? Vamos estimular o seu regresso? Sr. Presidente, o que é que está a acontecer nesta comissão?
Senhora Deputada, eu peço que não interrompa o Sr. Ministro que está... Sr. Ministro, pode continuar.
Sr. Deputado, eu não sei o que é que eu pus na boca da Sra. Deputada que ela não disse. Eu apenas disse, Sra. Deputada, que é óbvio, e todas as análises o mostram, que se nós não tivéssemos tido uma sangria de centenas de milhares de portugueses que abandonaram Portugal ao longo de um conjunto de anos, num volume impensado há uns anos atrás, não teríamos tantos problemas como temos hoje no mercado de trabalho. Isso é algo tão evidente que muitas associações empresariais vieram solicitar ao Governo que desenvolvesse um programa que está em marcha de apoio àqueles portugueses que querem regressar para poderem encontrar emprego em Portugal. Portanto, Sra. Deputada, há um conjunto, não terei tempo para o desenvolver, mas não sairemos daqui sem falar mais disto hoje, há um conjunto de programas que estão em curso. Hoje, as políticas ativas de emprego estão mais voltadas para a qualificação do que para os apoios à contratação, porque já que o dinamismo do mercado de trabalho o permite, e, portanto, o Governo está na primeira linha da preocupação com esse problema, a apoiar os esforços das empresas, das associações empresariais e dos organismos públicos para requalificar os portugueses de forma a diminuir essa diferença que existe entre a procura de qualificações e a oferta dessas mesmas qualificações. 20 segundos para dizer, Sr. Deputado Adão Silva, que de facto nós estamos neste momento a negociar com as instituições, várias vezes, como sabe, tão bem quanto eu, estes acordos foram feitos não logo desde o início do ano, portanto, neste momento estamos a negociar com as instituições e aquilo que lhe posso dizer, Sr. Deputado, não lhe vou obviamente adiantar o valor que vai ser proposto para negociação às instituições para atualização dos acordos de cooperação, o que lhe posso dizer é que ele será mais alto do que aconteceu nos últimos anos e seguramente bem mais alto do que acontecia há uns anos atrás. E, portanto, haverá uma recuperação real da capacidade das instituições face àquilo que se prevê que seja a inflação e haverá um contributo do Estado para que as instituições possam fazer frente, nomeadamente ao acréscimo dos custos salariais que têm. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Araújo.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados e cumprimento as senhoras secretárias de Estado, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro. Não temos dúvidas nenhumas de que o Governo do Partido Socialista assumiu desde sempre como prioritária a recuperação do rendimento disponível das famílias, dos trabalhadores e de todos os pensionistas, garantindo recursos mínimos e a satisfação de necessidades básicas. E, para isto, tem vindo a implementar diversas medidas que conjugam não só a recuperação e a recomposição das pensões, os apoios que garantem os mínimos sociais aos cidadãos mais vulneráveis e medidas de política salarial e de natureza fiscal. Podemos dar o exemplo da reposição gradual dos valores de referência do complemento solidário para idosos, mais o alargamento do acesso aos pensionistas de pensão antecipada desde 2014, a reposição gradual dos valores de referência do rendimento social de inserção e alterações no enquadramento legal, desburocratizando-se o processo de renovação anual ou reconhecendo o direito à prestação a partir da data em que o requerimento se encontre devidamente instruído, a atualização automática das pensões dos regimes contributivos e não contributivos com base na legislação aplicável que se encontrava suspensa, complementarmente à atualização do IAS. Duas atualizações extraordinárias em agosto de 2017 e agosto de 2018, como forma de compensar a perda de poder de compra das pensões mínimas, que não foram atualizadas entre 2011 e 2015, a atualização da bonificação por deficiência, o aumento do montante de subsídio por assistência à terceira pessoa, a atualização dos montantes de abono de família e reposição do quarto escalão, o aumento da majoração do abono de família para as famílias monoparentais, a criação da prestação social para a inclusão, a criação em 2016 de uma medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração e alargamento da mesma a partir de 2018, o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego após 180 dias de concessão, abrangendo mais de 43 mil beneficiários. E com todas estas políticas de melhoria dos rendimentos e da proteção das famílias e do reforço das proteções sociais, o Governo do Partido Socialista conseguiu fazer igualmente crescer a economia, conseguiu novos e melhores empregos. Portugal atingiu a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 16 anos e é o segundo país da Europa que reduziu a pobreza e a exclusão social. Atingimos igualmente o nível de desigualdade mais baixo de sempre. E tudo isto foi alcançado com as contas públicas equilibradas. Os partidos de direita nunca se preocuparam minimamente com a sustentabilidade da segurança social. Aliás, votaram contra o aumento de salários e pensões e optaram por fazer cortes a estes mesmos rendimentos. As políticas do ex-ministro Mota Soares, do antigo governo PSD-CDS, foram muito más e dificultaram e muito o trabalho do atual governo na implementação de todas as suas medidas. Mas mesmo assim, o governo do Partido Socialista conseguiu alcançá-las. Não posso deixar de relembrar que houve um desinvestimento deliberado no sistema informático de segurança social por parte do antigo governo PSD-CDS e que deixou parado todo o processo de digitalização da informação. Mais grave ainda, e faço questão de realçar esta questão, o processo de requalificação dos trabalhos da segurança social. Como é que neste momento temos o PSD e o CDS a reclamarem a falta de trabalhadores da segurança social quando vocês próprios os requalificaram e os mandaram embora? Foi reduzido em cerca de 30%, como já foi referido pelo Sr. Ministro, o número de efetivos.
Atenção, oh, senhoras e senhores deputados, eu peço que não se interrompam.
Sim, faz mal.
Eu peço que não se interrompam para a senhora deputada poder fazer a sua intervenção em silêncio. Senhora deputada Rita Ratos.
Com o processo de requalificação, cerca de 30% dos efetivos do Centro Nacional de Pensões foram embora e agora vêm reclamar que não há funcionários suficientes. Felizmente, muitas das soluções de direita foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Aliás, são 8 os chumbos do Tribunal Constitucional a medidas do governo PSD-CDS. Estes erros da direita obrigaram o atual governo a proceder a uma revisão da situação dos últimos 6 anos a 100 mil pensionistas. Não é fácil, mas é conseguido. O Governo Socialista conseguiu aumentar a capacidade produtiva com o reforço de 170 novos trabalhadores no Centro Nacional de Pensões, revertendo assim a situação da requalificação pelo CDS, feita pelo CDS e PSD. Temos neste momento 55 mil pensões pagas até maio, das quais 15.500 são novas pensões. O Governo do Partido Socialista já provou que o reforço da sustentabilidade da Segurança Social Pública não acontece com medidas como o aumento da idade de reforma, com o corte de 600 milhões de euros nas pensões a pagamento, como os partidos da direita propuseram, mas sim através da reposição de direitos e do incremento da proteção social na velhice.
Gostaria também... Peço silêncio, por favor. Atenção. Vamos deixar cada...
Gostaria também de referir que os governos do Partido Socialista sempre se pautaram pela promoção dos direitos das crianças e pela sua promoção. E foi um governo do Partido Socialista em 2008 que regulamentou as medidas em meio natural de vida, bem como o acolhimento familiar, sempre na ótica da prevalência do superior interesse da criança. Esta iniciativa, como já foi também referido pelo Sr. Ministro, encontra-se neste momento em discussão pública, mas é importante salientar que esta garanta uma eficiente e eficaz fiscalização às famílias de acolhimento e garanta igualmente a qualidade dos cuidados prestados às crianças, conferindo a estas famílias direitos essenciais. Eu pergunto ao Sr. Ministro, qual foi realmente o impacto deixado pelo governo do CDS, PSD-CDS, porque, pelos vistos, os partidos de direita não conseguem perceber que aquilo que agora não pode correr tão facilmente foi precisamente devido às suas medidas? Quantas pessoas já acederam ao simulador das pensões? No que respeita ao modelo de apoio à vida independente, já arrancaram os projetos-piloto e em que ponto é que se encontram neste momento? Como está a decorrer o pagamento da prestação social para a inclusão? E como está a correr a nova fase dos contratos locais de desenvolvimento social? Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, o objetivo de um sistema de proteção social é cobrir as eventualidades. O primeiro objetivo é cobrir as eventualidades e garantir a melhoria do nível de vida e promover a equidade a equidade social e, em particular, dirigida àqueles que mais sofrem e àqueles que têm menores rendimentos. Aquilo que nós podemos constatar da informação oficial disponível é que o conjunto da evolução económica e social dos últimos anos, eu não tive a oportunidade de apresentar esses dados, mas eles estão aí, os senhores deputados já o têm nas vossas mesas, que, ainda que só possuamos dados para 2017, verificamos que existiu uma redução significativa naqueles que, na minha opinião, são os indicadores mais relevantes de coesão social, que são os indicadores de desigualdade. Lembro, por exemplo, que entre 2015 e 2017, a relação entre os rendimentos dos 10% mais ricos e os 10% mais pobres em Portugal, cerca de 1 milhão de um lado e 1 milhão do outro, que era de 10 vezes superior. O rácio era 10.1 em 2015. Passou para 8.7 nos dados revistos pelo INE, que saíram, salvo erro, a semana passada, em 2017. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com dois aspectos fundamentais. Com a recuperação ao nível do emprego, porque quem está desempregado tem menos rendimentos, mesmo que tenha proteção social, e a recuperação das prestações sociais. Se olharmos para a relação chamada 80-20, entre os 2 milhões de portugueses com mais rendimentos e os 2 milhões de portugueses com menos rendimentos, o rácio era 5,9, ou seja, os 2 milhões tinham rendimentos 5,9 vezes superior, ainda têm uma desigualdade significativa, mas ela reduziu-se para 5,2. O que quer dizer que O conjunto da evolução ao longo destes últimos anos, depois de um período em que alguns destes indicadores tiveram um significativo agravamento, permitiu que hoje tenhamos uma sociedade menos desigual, ainda que excessivamente desigual, e uma sociedade mais coesa, ainda que com fragilidades. Volto a dizer que, seguramente, que o principal contributo para esta redução da desigualdade foi aquele que se verificou no mercado de trabalho e na política de emprego. As subidas do salário mínimo, o facto dessas subidas terem tido um efeito positivo na evolução salarial, o facto de se ter reduzido significativamente o número de portugueses com salários abaixo de 600 euros ao longo destes anos e ter crescido os portugueses com salários médios, o número de portugueses com salários médios, que estão na origem dessas prestações, dessa evolução dos indicadores de desigualdade. E não há, a meu ver, indicadores mais poderosos para avaliar aquilo que é a situação económica e social do que, como eu disse há pouco, os indicadores de desigualdade. Nós tivemos um período na nossa história recente que foi marcado por uma sucessão de crises, muitas delas com origem externa. Não cometerei aqui a hipocrisia ou a incorreção de dizer que tudo o que se passou em Portugal teve a ver com opções de política interna. Muito do que aconteceu teve a ver com o facto de, a partir dos finais da primeira década deste século, a economia mundial ter vivido aquilo que é hoje chamada grande recessão, portanto a maior recessão desde das primeiras décadas do século XX, e que isso provocou em Portugal, teve em Portugal impactos muito poderosos, que depois foram acentuados por uma concepção de política, a chamada austeridade progressiva ou austeridade criativa, já não me recordo bem qual era o nome, mas que foi desenvolvido por alguns teóricos que diziam que se aplicarmos uma política de austeridade dura, ainda mais dura do que está previsto, iremos ter uma recuperação rápida. O que aconteceu foi que essa recuperação só se veio a concretizar quando se alteraram os princípios básicos da condução dessa política. E esses princípios básicos têm a ver com a recuperação de rendimentos, com o estímulo à criação de emprego e com a mudança no tipo de estímulo dessa criação de emprego. Ou seja, se nós olharmos para os indicadores que têm no vosso dossiê, vão verificar que as políticas ativas de emprego, que é uma das armas que os governos têm para influenciar o mercado de trabalho, se alteraram significativamente, dirigindo-se quase exclusivamente para os apoios à criação de emprego duradouro e não para a criação do emprego não importa como, que foi o que aconteceu, os dados estão aí para provar, durante alguns anos. É, portanto, muito bem fundamentado aquilo que eu há pouco disse, quando referi que os indicadores que nós possuímos na nossa economia são indicadores que não, obviamente, não pondo em causa o número significativo de riscos, nomeadamente externos, que existem, são indicadores que apontam para uma melhoria significativa e para uma tendência para a continuação da melhoria no mercado de trabalho. Uma melhoria que começou por ser principalmente quantitativa e que progressivamente passou a ser também uma melhoria qualitativa. Ainda longe dos objetivos que pretendemos, mas muito mais perto do que estávamos há uns anos atrás. Eu gostaria de realçar, porque é um tema que raramente vemos discutido, o facto de, nos últimos anos, nós, a economia portuguesa, ter gerado recursos na economia, no mercado de trabalho, que, sem qualquer alteração da taxa social única, levaram ao maior crescimento das contribuições em 4 anos desde que existem estatísticas da Segurança Social, ou se quiser, desde que foi fixada esta taxa social única. O crescimento das contribuições para a Segurança Social, que neste momento, em dados homólogos, nos primeiros meses de 2019, está em 8,4, mas nestes 4 anos, assumindo que concluiremos com valores próximos destes, vamos atingir o maior crescimento das contribuições desde que foi criada a taxa social única como hoje conhecemos, em termos reais, naturalmente, que há uns anos atrás tínhamos inflações muito elevadas, mas descontando o impacto da inflação, este crescimento, que será da ordem dos 4 mil milhões de euros, cerca de 30% do valor das contribuições, é a prova que a economia portuguesa criou emprego e criou emprego com melhores salários. Este crescimento todo, exatamente, Sr. Deputado, ainda bem que falou, isto é a prova que a carga fiscal não aumenta, porque a taxa social única não foi alterada, e isso é o indicador da carga fiscal, não houve alteração do imposto, se quiser, mas houve uma alteração, porquê? Porque a economia gerou muito mais rendimentos. Se era preciso um exemplo claro para mostrar como esta falácia da carga fiscal continua a perseguir os deputados da oposição, sem compreenderem a essência de uma coisa tão simples, não se altera a taxa e cresce a receita. Porquê?
Eu peço que não... Senhora deputada, até porque o senhor ministro já ultrapassou o tempo, vamos deixar...
E vou terminar em 15 segundos. Talvez alguns senhores deputados achassem que, neste momento em que a evolução das receitas para a Segurança Social é desta ordem, nós devêssemos fazer uma redução da taxa social única, para que a receita da Segurança Social, já que elas estão a crescer tanto, então crescessem menos. Mas se têm essa posição, porque assim baixariam a chamada carga fiscal. Mas se têm essa posição, que eu proponho. É muito fácil, proponham essa redução, porque aquilo que acontece é que a economia, o emprego e os salários que estão a provocar o maior aumento da taxa, das contribuições para a Segurança Social desde que existe a taxa social única.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado também, e queria colocar-lhe 5 questões. A primeira sobre os atrasos nas pensões, que resultam de facto de uma combinação explosiva da redução que o PSD e o CDS fizeram de pessoal no Centro Nacional de Pensões e do modo como depauperaram a Segurança Social, e disto ter acontecido ao mesmo tempo de, ou seja, estarmos a viver os efeitos desta redução de pessoal num contexto em que a melhoria nas regras das pensões e o facto de haver mais requerimentos, é bom lembrar que o PS e o CDS chegaram a suspender a possibilidade das pessoas pedirem reformas antecipadas, e isto gerou realmente um problema e atrasos que criam grandes complicações para os pensionistas. A forma estrutural de resolver o problema é aquela que está em curso, é contratar mais pessoal e é melhorar os sistemas de informação. Mas, entretanto, há coisas urgentes e medidas urgentes que podem e devem ser feitas. O Bloco entregou um projeto de recomendação ao Governo, aqui no Parlamento, com 3 medidas concretas. A primeira é que se pudesse utilizar a pensão provisória, atribuir de imediato a pensão provisória a todos os trabalhadores que tenham ultrapassado a idade legal de reforma ou que acedam à pensão por via do desemprego de longa duração. O Sr. Ministro, ontem o Primeiro-Ministro, hoje o Sr. Ministro, disse-nos que essa medida começou a ser implementada neste mês de maio e que em junho já estará, digamos assim, já haverá um número significativo de pessoas que estavam à espera e que passarão a ter pensão provisória. Gostava, portanto, de lhe perguntar se o universo das pessoas que estão neste momento nestas duas condições se está inteiramente coberto, ou seja, se neste momento poderemos ter a garantia de que não há ninguém que fica sem rendimento e sem pensão. Porque nos meses anteriores, como sabe, houve até pessoas que foram encaminhadas para o RSI justamente porque estavam nessa situação. A segunda proposta que apresentamos é alargar o período da reserva de recrutamento do concurso que está em curso. Ou seja, nós sabemos que os concursos demoram muito tempo entre o momento em que são lançados e o momento em que as pessoas estão efetivamente a trabalhar, tanto tempo que o Centro Nacional de Pensões neste momento está a recorrer à prestação de serviços para colmatar, o que não é uma situação que creio que ninguém possa defender. E, portanto, ou seja, é uma situação que se compreende esse recurso, mas que não é a situação que desejável. E, portanto, nós queremos que este concurso possa constituir uma bolsa à qual se podem ir buscar trabalhadores de cada vez que se precisa de trabalhadores, sem lançar um novo procedimento concursal. Queria saber se o Governo também concorda com esta medida. E, finalmente, a terceira proposta que fizemos tem que ver com as permanências em países em que existe imigração portuguesa. Houve uma boa experiência no Luxemburgo, nós entendemos que essa experiência deve ser replicada e gostava de saber se o Governo concorda também com essa proposta. A segunda pergunta tem que ver com o concurso da ACT. Quando é que vai estar concluído e quando é que os novos inspectores vão estar ao serviço? É porque o concurso interno, tanto quanto nós sabemos, que foi lançado em 2015, essas pessoas ainda não estão sequer concluídas, porque houve contestações ao concurso, decisões judiciais, enfim. Preocupa-nos que o reforço da ACT que foi decidido, o reforço da ACT que é uma prioridade do ponto de vista do combate à precariedade, ainda não esteja concluído, ainda não esteja concretizado. A terceira pergunta tem que ver com o PrevPAP. Na última audição, coloquei uma pergunta ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado, sobre as amas da Segurança Social. O Governo disse-nos, pela sua voz, que a questão estaria a ser resolvida e que estavam a ultimar o processo de elaboração de um diploma para o enquadramento específico das amas da Segurança Social. No dia 26 de abril, o Sr. Ministro disse, num debate que houve sobre o PrevPAP, que foi sugestão do Bloco de Esquerda, o agendamento desse debate, o Sr. Ministro disse que a carreira, que as amas seriam enquadradas numa carreira específica e que os concursos, e cito, seriam lançados nos próximos dias. A verdade é que, até hoje, as amas não tiveram informação de nenhum concurso que tenha sido lançado e não está claro se vão ser integradas na carreira geral ou numa carreira específica, porque, entretanto, houve um comunicado do Ministério, na sequência das suas declarações, a dizer que elas iriam ser integradas na carreira geral com especificidades. E, portanto, gostava de saber em que ponto é que está este processo, porque não se compreende porque é que está a demorar tanto e porque é que o problema das amas não é resolvido e não está ainda resolvido. Uma segunda questão sobre a RTP, PrevPAP ainda, que tem que ver com os trabalhadores em outsourcing. A Sra. Ministra da Cultura deu-nos a garantia que este problema estaria a ser resolvido, que havia 92 trabalhadores nestas circunstâncias que estavam em análise e que o problema seria concluído. O que nós sabemos é que o Ministério das Finanças está a pedir novos esclarecimentos e a criar dificuldades e atrasos na avaliação, novos esclarecimentos sobre o outsourcing dos trabalhadores da RTP e que estaria a criar problemas na Comissão de Avaliação. Gostava de saber em que ponto é que isso está, porque para nós é também muito importante que estes trabalhadores possam ver finalmente a sua situação regularizada. A quarta pergunta sobre as trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Na passada quinta-feira, num agendamento do Bloco de Esquerda, o Sr. Ministro anunciou publicamente que a Santa Casa teria para 2019 um orçamento para regularizar, para converter, creio que foi a expressão que utilizou, para converter falsos recibos verdes em contratos de trabalho, que é a situação destas 600 trabalhadoras do apoio domiciliário, como é também a situação das amas que trabalham para a Santa Casa da Misericórdia. Isso gerou uma grande expectativa positiva, nós saudamos muito que assim seja, nós temos reunido com estas trabalhadoras, temos acompanhado a luta para que elas vejam reconhecido o seu vínculo, para que tenham um contrato de trabalho, para que tenham condições, para que sejam respeitadas no seu trabalho, e disse o Sr. Ministro que haveria uma reunião no início desta semana, estava agendada para ontem, mas a direção da Santa Casa adiou essa reunião para o dia 20. Não sei a que se deve o adiamento, não sei se o Sr. Ministro tem alguma informação sobre esse adiamento, mas queria saber, enfim, gostaríamos de ter a garantia de que esse adiamento não significa nenhuma alteração naquilo que o Sr. Ministro disse e que é muito importante, que é há, neste momento, condições para regularizar os falsos recibos verdes da Santa Casa e para fazer justiça a estas trabalhadoras. Isso é um processo que nos preocupa muito e que nós pretendemos acompanhar também de perto. Última pergunta, finalmente, estou a chegar ao fim do meu tempo, tem que ver com o regime de pensões antecipadas. Incluímos por acordo, discutimos isso na especialidade do orçamento, e incluímos por acordo com o Governo, nós gostaríamos que isso pudesse ter sido feito ao mesmo tempo que foi feito para a Segurança Social. O Governo alegou que era preciso compatibilizar os regimes com a CGA, com os regimes de desgaste, com os regimes de desgaste rápido, e estou a falar do fator de sustentabilidade, do fim do fator de sustentabilidade para as pessoas que tenham 40 anos de descontos aos 60 de idade ou para as profissões de desgaste rápido, que não faz nenhum sentido nós estarmos a reconhecer às pessoas o direito a reformarem-se antes da idade legal da reforma e depois considerarmos que a reforma requerida nessas condições é uma reforma antecipada em função da idade legal de reforma, quando nós estamos no fundo a atribuir a essas pessoas uma outra idade legal de reforma. O que, o que foi possível acordar com o Governo e que ficou inscrito no orçamento é que até ao mês de junho seria feita a compatibilização, foi esta a expressão que ficou escrita na lei do orçamento, a compatibilização entre esse fim do fator de sustentabilidade que já foi aplicado para os trabalhadores do regime da Segurança Social, que seria feito para, também para os trabalhadores da Caixa Geral de Aposentações e para os regimes especiais, designadamente aqueles que dizem respeito aos trabalhadores a quem é reconhecido o desgaste rápido e, portanto, a quem é reconhecido o direito a reformarem-se antes da idade legal de reforma geral dos outros trabalhadores. Estou a falar designadamente do caso dos trabalhadores das pedreiras, do caso dos trabalhadores das minas e das lavarias. E outros, existem outros regimes. E, portanto, estamos a aproximar-nos desse prazo. Nós temos também muita preocupação em relação ao alargamento destes regimes e gostávamos de saber em que ponto é que está esse trabalho e gostávamos que pudesse, de facto, pudéssemos chegar a junho com esse compromisso concretizado e com os trabalhadores das pedreiras a não terem a penalização, com os trabalhadores da CGA a não terem a penalização nos mesmos termos que os trabalhadores da Segurança Social. Muito obrigado.
Tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado identificou o assunto que já aqui discutimos várias vezes. De facto, a compreensão dos fenómenos que levaram às dificuldades no processamento das novas pensões, é bom que para os portugueses fiquem completamente esclarecidos, não há nenhum problema no pagamento de nenhuma prestação nova, nem nenhum problema no pagamento das pensões em pagamento, elas são pagas regularmente sem nenhuma dificuldade. O problema que surge é, de facto, no processamento das novas pensões que surgiu, que se agravou, as novas pensões, principalmente do Centro Nacional de Pensões. E, principalmente, num conjunto de casos que têm a ver com carreiras compostas, ou seja, pessoas que têm carreiras em vários sítios, por vezes em até regimes diferentes, por vezes em países diferentes e muitas vezes em períodos onde o sistema informático da Segurança Social ainda não estava minimamente operacional. São esses os problemas que existem. Aliás, como alguns grupos parlamentares já o fizeram, eu sugeria que uma visita ao Centro Nacional de Pensões das senhoras e senhores deputados, de todos os grupos parlamentares, que o quiserem fazer, puderem comprovar as condições em que neste momento estamos a trabalhar para resolver o mais depressa possível essa situação. Algumas senhoras e senhores deputados, eu sei que têm feito esse contacto com os serviços e têm visitado o Centro Nacional de Pensões, quer nas suas antigas instalações, quer nas novas instalações. Esse era melhor que fossem as antigas, é verdade. Mas o facto, as novas instalações estão a dar também um contributo muito significativo, nomeadamente na capacidade de atendimento das pessoas. Sobre as propostas que o Sr. Deputado faz, a minha resposta é uma resposta positiva relativamente a todas elas. A pensão provisória na situação de velhice era uma realidade que já podia ser concretizada e era concretizada ainda que no número reduzido. Aquilo que nós vamos fazer não é exatamente a mesma coisa que, se eu percebi bem, a proposta do Bloco de Esquerda, mas é muito parecido. É todas as pessoas que estão pendentes de apreciação, que tenham condições de acesso à reforma, nomeadamente o prazo de garantia, terão, pela informação que é recolhida ainda que com o risco de não irmos à procura de um ou outro ano que esteja em falta, terão direito a essa pensão provisória. Poderá ser, e será em muitos casos, superior à pensão mínima. Se for a pensão mínima, será a pensão mínima. Mas em muitos casos será superior à pensão mínima, porque automaticamente, utilizando o mesmo sistema que tem o simulador de pensões, é conhecido uma grande parte da carreira das pessoas. Normalmente a maior parte. E, portanto, o sistema que está já em processamento nestes dias é o sistema de reconhecimento de pensões provisórias automaticamente para essas pessoas que têm já uma carreira mínima que lhes garante essa pensão provisória, que será depois corrigida num prazo rápido. Os valores que não queria ser excessivamente otimista, os valores que nós pensamos que no mês de maio poderão ser tratados desta forma. Portanto, isto é diferente do sistema normal, serão valores entre 6 a 7 mil conclusões provisórias de pensão. Veremos logo de seguida se poderemos alargar, sendo que está neste momento a iniciar um processo legislativo, a possibilidade de alargar a pensão provisória, que não está prevista na lei, às pensões de sobrevivência e às pensões de invalidez, para que também aí se possam acelerar pagamentos nesses casos que têm natureza diferentes. No caso da prestação da pensão de sobrevivência, pode parecer a pensão mais simples, mas nos casos difíceis é a mais complexa, porque envolve por vezes vários beneficiários e envolve até eventuais conflitos de interesses entre os potenciais beneficiários, e a Segurança Social tem que se assegurar que o beneficiário da pensão de sobrevivência é aquele que efetivamente tem direito a ela. Não é a maior parte dos casos, é um número reduzido, mas é nesse número reduzido que por vezes aparecem situações mais complexas. Mas, portanto, desse ponto de vista, a resposta é uma resposta positiva. Sobre a questão da reserva de recrutamento, eu gostava de dizer às senhoras e senhores deputados que, exceto aqueles que têm experiência da administração pública mais profunda, que justamente se interrogam porque é que demora tanto tempo a decorrer estes concursos. É o sistema que nós temos, se calhar poderíamos pensar em melhorá-lo, não é da minha área de responsabilidade, e portanto não vou fazer grandes comentários sobre isso, mas de facto, para terem uma ideia, a carreira de assistente técnico concorreram para um número de vagas que eu penso que seriam 80 ou 100, um conjunto são 200, concorreram 6.500 pessoas. Só para assistentes técnicos. Foram os que foram fazer provas a todas as escolas de Lisboa no passado fim de semana, se a memória não me falha. E, portanto, a seguir a essas provas será o processo de ordenamento. Qual é o momento seguinte crítico, que é o que se passa na ACT? É o momento dos recursos, e nomeadamente, no caso do concurso que fez referência, a entrada de uma previdência cautelar que suspendeu o processo. Eu costumo dizer que é muito difícil a um membro do Governo, num concurso normal, conseguir lançar o concurso e ver o seu fecho durante uma legislatura. Eu tenho a expectativa que quer dizer, já tive mais, mas que na ACT isso seja possível fazer o concurso que lançámos. Há uns anos atrás isso foi possível num concurso que lançámos, que quando eu era ministro, esta mesma pasta, foi possível concretizar numa legislatura esse concurso, mas foi o último concurso externo que abriu, foi esse. Abriu em 2016 e fechou em 2008 ou 2009. Foi o último concurso que abriu. Isso mostra a importância da questão da reserva de recrutamento. Não é uma questão, ela já está prevista na lei, mas com limites. Eventualmente terá que haver uma iniciativa legislativa que possa alargar a dimensão e a profundidade da reserva de alargamento, mas não quero entrar nessa área, como disse, é uma área da administração pública, a qual não tenho a tutela. Só para finalizar, portanto, nós já estamos, aliás, é um contacto que se faz regularmente, não é nenhuma novidade, em contacto com a Alemanha e com a França para agilizar, porque também deles, do lado deles, muitas vezes há problemas, as pensões internacionais. Já fizemos as permanências e vamos fazer mais no Luxemburgo. Só para Não vou ter condições para responder a todas as questões que colocou, ficarão para outros momentos. Queria dizer que, no caso da Santa Casa, de facto, a informação que eu tenho é que a reunião com o sindicato está marcada para o dia 20, não sei se isso não corresponde a nenhuma alteração, porque aqui o dado fundamental é a orçamentação da despesa para a entrada destas pessoas. A Santa Casa não vai obrigar as pessoas a entrar. Atenção, porque naqueles casos que referiram, há pessoas, tanto quanto sei, que não têm interesse em entrar nos quadros da Santa Casa e que desempenham funções desse tipo. Portanto, é um problema que terá que ser resolvido de outra forma. Agora, todas aquelas que estiverem em condições e tenham vontade de integrar, vai-se iniciar o processo de concretização dessa medida. Assim como, para terminar, que já ultrapassei o tempo, já começaram a ser notificadas as amas da Segurança Social para na sexta-feira passada. Depois, noutro momento, nós, ou eu ou o Secretário de Estado, esclareceremos a questão da carreira que para a qual será aberto o concurso, para o qual estão a ser notificadas as amas da Segurança Social. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Ministro. Então, dava agora a palavra ao representante do CDS-PP, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. E tenho uma primeira nota prévia, Sr. Ministro, para saudar a iniciativa relativamente ao acolhimento de familiares. Como sabe, é uma matéria que nós do CDS temos acompanhado com grande empenho. Ela vem um bocadinho em resposta, entendemos nós, a esse esforço que tem sido feito aqui na Assembleia da República trazer este assunto para a agenda, inverter aquela que tem sido a tendência nas medidas de colocação. Entendemos que não era necessário este regime para inverter esta tendência. De facto, aliás, ele vai muito ao encontro daquele que já está em vigor, mas em todo caso, Sr. Ministro, é um sinal e nós esperamos que ele seja acompanhado, de facto, de uma política e que ela possa, efetivamente, promover o interesse superior da criança e, portanto, iremos analisar e iremos também remeter para posteriormente uma análise desta medida. Sr. Ministro, queria referir-me às pensões, ao problema que já aqui foi trazido relativamente aos atrasos que têm havido na atribuição das pensões. Não posso deixar de dizer, Sr. Ministro, que nós sabemos que aqui na Assembleia da República fazemos política, fazem política os partidos da oposição, faz política o Governo, é normal o Governo selecionar os dados que pretende valorizar e a partir disso também construir o seu posicionamento político, mas devo-lhe dizer, Sr. Ministro, e tenho que começar por aqui, que é, em nosso entender, absolutamente lamentável que antes desse exercício, o exercício da leitura dos dados e da valorização de determinados dados, a Assembleia da República tenha sido impedida de aceder aos dados sobre esta matéria. O Sr. Ministro sabe que, desde 2016, não só o CDS, mas o CDS, e falo aqui em nome do meu grupo parlamentar, tem trazido sucessivos pedidos de informação sobre o número das pendências, sobre o tempo médio de resposta, sobre informação que é absolutamente decisiva para nós conhecermos a realidade. Já o fizemos oralmente, já o fizemos por escrito, temos feito repetidamente, fizemos-o a si várias vezes, fizemos ao Presidente do Instituto da Segurança Social, proposta que o PSD fez, que o CDS fez, que foi aprovada por todos os partidos. O Presidente do Instituto da Segurança Social comprometeu-se, a poucos dias após a audição, disponibilizar essa informação e passam-se 3 anos, Sr. Ministro, e dá-se isto que é absolutamente lamentável e, do ponto de vista democrático, não pode deixar de merecer um forte repúdio, que é nós continuamos sem aceder a essa informação. Portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe, primeira pergunta, o Sr. Ministro tem certamente esses dados. Porquê é que não os disponibiliza a esta Assembleia? Segunda pergunta, quando é que os vai disponibilizar? Terceira pergunta, recebeu do Presidente do Instituto da Segurança Social a manifestação de disponibilidade e de vontade de fornecer esses dados a esta Assembleia? Permitiu que ele o fizesse ou recusou que ele fizesse? Teve intervenção nesse processo? Isto para nós, Sr. Ministro, é absolutamente inaceitável que nós não possamos saber e conhecer a realidade que estamos a falar. De resto, sabemos, pela comunicação social, que não somos só nós. Também a senhora provedora da Justiça se queixa do mesmo mal. Isto é lamentável, Sr. Ministro. O Sr. Ministro depois valoriza, apresenta os dados, faz o rácio que quer, entra de recursos humanos e estabelece aí a sua linha de atuação política. Mas disponibilize os dados a esta Assembleia da República. É o mínimo de respeito institucional que se deve sobre esta matéria. Bom, em relação àquilo que o Sr. Ministro aqui traz hoje e os dados, alguns já os tinha trazido, a relação que faz entre as pendências, a informação escassa que, apesar de tudo, nos traz sobre a sua evolução ao longo do tempo, refere-se apenas a 2019, portanto não temos aqui um histórico da diminuição das pendências deste governo, era uma informação absolutamente essencial para nós podermos fazer aquilo que nos cabe da Constituição, que é fiscalizar a ação do governo. Espero que não leve a mal que nós tínhamos que fazer essa função. E o Sr. Ministro, mesmo em relação aos dados que traz, constrói uma narrativa que não tem depois correspondência com os dados que traz, mesmo os dados são insuficientes. O Sr. Ministro diz assim, bom, foi no tempo anterior, do anterior governo, que houve descongelamento dos direitos e com este governo houve descongelamento, portanto o número de pedidos de pensões aumentou, não é isso que os dados dizem que o número de pedidos aumentou ainda em 2014. Pois o Sr. Ministro diz assim, o anterior governo era um governo terrível, muito mau, pôs pessoas na disponibilidade, a segurança social, e o nosso governo inverteu isso. Mais uma vez, não é isso que os dados nos transmitem. O que nós verificamos é que apenas em 2017 houve uma inversão do número de trabalhadores da segurança social, portanto, com o seu governo essa tendência manteve-se. O Sr. Ministro sabe bem porquê, não o quer dizer, mas sabe bem certamente porquê. E agora o que eu lhe pergunto é isto. Aquilo que aqui evidencia já estes dados, que são poucos, eu imagino porque é que não vêm todos os dados, mas estes já demonstram, é que o Sr. Ministro e este Governo chegou muito tarde, demasiado tarde, à identificação do problema e à resposta para a sua resolução. O Governo foi incompetente na gestão desta matéria. E depois, Sr. Ministro, nós ouvimos, não foi apenas ao Sr. Ministro, nós ouvimos ao Sr. Primeiro-Ministro, em debate quinzenal nesta Assembleia da República, por indicação do Sr. Ministro, é certo, mas o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, comprometeu-se em terminar este problema, concluir este problema, até ao final do primeiro semestre deste ano. E aquilo que nós vemos no quadro da página 27, da página 29, que o Sr. Ministro aqui nos apresentou, é que de janeiro a abril o Sr. Ministro conseguiu diminuir a pendência de apenas cerca de 10 mil processos. E que ainda, em abril ainda se verificam 50 mil. Ora, como é que é possível acreditar que até ao final de junho o Sr. Ministro vai resolver a restante pendência e corresponde a mais de 80% daquela que havia no início do ano? E mais uma vez o Sr. Ministro aqui já evidenciou que não se compromete afinal com o prazo que o Sr. Ministro, Primeiro-Ministro, assumiu em plenário da Assembleia da República, que era o final do primeiro semestre. O Sr. Ministro disse aqui que agora já atingiu a capacidade necessária para responder a este problema e eu gostaria de o interpelar sobre a informação que consta na página 22 do documento que hoje aqui nos apresentou, que diz que há alocação de 68 recursos humanos para a área de pensões através de prestação de serviços para tratamento de dependências. Eu gostaria que o Sr. Ministro esclarecesse de que é que nós estamos a falar. É trabalho temporário? A prestação de serviços, o Ministério da Segurança Social está a recorrer à prestação de serviços para tratar deste problema? É trabalho temporário? Se sim, Sr. Ministro, quanto é que isso custa? Quando é que foi contratado? Quando é que está previsto terminar? Agradecia que o Sr. Ministro respondesse a estes problemas, a estas questões que são muito diretas, muito concretas e não têm a ver com grandes alocuções em relação ao passado e ao futuro. É a resposta, a responsabilidade que lhe cabe. Para terminar, Sr. Ministro, referiu-se aqui ao crescimento das contribuições da Segurança Social. Mas, mais uma vez, não temos dados sobre o peso dos trabalhadores independentes para este crescimento. E nesta altura, nós já estamos em condições, porque o Sr. Ministro já tem aqui alguns dados sobre essa matéria, nós já temos aqui alguns dados para perceber até que ponto é que as alterações introduzidas no sistema do pagamento das contribuições pelos trabalhadores independentes representou ou não um aumento da receita. Nós sabemos o que o Sr. Ministro disse na altura da implementação desta medida. Dizia que ela não visava o aumento da receita. Também sabemos que o Sr. Ministro repetidamente diz que não mexe nas taxas para se verificar um aumento das receitas da contribuição da Segurança Social. Ora, nós sabemos que isso não é assim, que as taxas foram alteradas, nomeadamente as taxas dos trabalhadores independentes. Portanto, o que eu queria que o Sr. Ministro nos dissesse é qual é o peso da variação das receitas relativamente aos trabalhadores independentes no crescimento das receitas da Segurança Social. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Uma nota prévia sobre a questão inicial que o Sr. Deputado colocou. Sr. Deputado, a questão da resposta social, do acolhimento familiar, é uma resposta que tem que ser avaliada com cuidado e com profundidade, porque há questões muito importantes nessa resposta de acolhimento de crianças e jovens em risco. Já que, como o Sr. Deputado provavelmente sabe, a alteração que existiu ao longo dos últimos anos foi aquela que tem a ver com a separação nas estatísticas das respostas de acolhimento familiar próximas de uma resposta social ou daquilo que é o enquadramento das crianças em meio natural de vida, junto à sua família. Foi isso que levou à alteração dos números. Ora, esta proposta que está em discussão pública faz um conjunto de opções sobre a questão da relação com as famílias de origem, sobre a questão do sistema de adoção e sobre um conjunto mais amplo de questões que eu não vou agora detalhar. Então é muito importante que não saudemos apenas uma proposta, mas que a saibamos ler e possamos discutir quais são as opções que estão lá, para ver se estamos todos de acordo. Sr. Deputado, a oportunidade já existe, porque a proposta está em discussão pública, e naturalmente que sei que tenho uma audição aqui marcada para, não para esse efeito, mas um efeito semelhante, e cá estarei na altura em que for entendido entre a Comissão. Sei que a Comissão já fez algumas propostas para que isso fosse concluído, assim como sobre o tema das pensões, e cá estarei para debatermos com maior profundidade esses e outros temas, que são 4 ou 5 que estão na ordem do dia. E nessa altura poderemos aprofundar todos os pontos que o Sr. Deputado identificou. Gostaria de dizer com toda a clareza que, Sr. Deputado, o Sr. Deputado pode tentar, como disse, estamos aqui numa casa onde se faz política, valorizar ou desvalorizar a informação que aqui tem sido apresentada, nomeadamente acerca dos recursos humanos da Segurança Social. Agora, o que o Sr. Deputado não pode fazer é ignorar aquilo que aconteceu ao longo dos anos. Há um despacho de um membro do Governo, por acaso do seu partido, a determinar que não se abram concursos na Segurança Social. A proibir a abertura de concursos de qualquer tipo. De qualquer tipo. E depois há um pedido, nessa altura, feito pelo parlamentar do Partido Socialista, isto foi feito em setembro de 2011, um pedido para uma audição do Sr. Ministro, aqui nesta comissão, acerca dos riscos da degradação, nomeadamente no pagamento e nas prestações sociais. Já nessa altura, em 2014, era apontada, a degradação dos recursos humanos, tenho aqui o pedido de audição e também uma parte das respostas do Sr. Ministro, que veio dizer que esta redução dos postos de trabalho que estavam a acontecer e que iriam ser acentuados pelo processo da requalificação não iria provocar nenhum problema no pagamento das prestações. Tudo iria funcionar na perfeição. Eu gostava que os senhores deputados me dissessem como é que tudo funciona na perfeição quando se tem um corte de pessoal na ordem dos 35% ou de 40%. Como? Técnicos especializados. O senhor deputado depois fez um conjunto de perguntas sobre a questão dos recursos humanos. O senhor deputado está com um problema de memória. Um problema de memória. Porque a questão dos recursos está com problema de memória, porque o tema da contratação externa já foi levantado aqui na Comissão, eu já respondi a ele, disse o tempo, é público o custo, terminará em julho de 2021, poucos meses depois de estar concluído, segundo nós, a nossa previsão, o processo que foi aberto de contratação externa de novos funcionários. Mas também lhe posso dizer, Sr. Deputado, que, em grande parte, o trabalho que essa prestação de serviços está a fazer, e que foi aqui apresentado, até me recordo quem foi a deputada que levantou a questão, que está aí sentado ao seu lado, acerca dessa contratação, essas pessoas vieram substituir. Quem estava a fazer o trabalho que estão a fazer eram contratos de emprego e inserção. Portanto, se está aqui em causa qualquer espécie de vínculo não permanente, já era, em grande parte, essas pessoas que já foram integradas dos contratos de emprego e inserção, é um reforço daqueles que foram contratos. Não, Sr. Deputado, não dei nenhuma informação, nenhuma indicação a nenhum instituto para dar menos informação ou mais informação à Comissão Parlamentar, portanto não faz parte das minhas funções dar indicações desse tipo, nem os institutos que têm autonomia necessitam desse tipo de orientação. Agora, aquilo que nesta audição regimental nós consideramos ser a informação essencial foi o número das pendências que temos, como é que estamos a procurar resolvê-las. O Sr. Deputado colocou em causa a possibilidade de, no espaço de tempo que temos e com o trabalho que já fizemos. Sr. Deputado, volto a dizer, nós, o sistema de segurança social, pensões pagas até ao mês de maio, novas, todas novas pensões, processou 55 mil. No mês de maio, incluindo pagamento em maio. No mês de maio, processou 15.500, o valor mais alto desde há muitos anos. O que quer dizer que a capacidade de processamento, muitas delas, pensões, pendências, foram reduzidas. Aquilo que eu há pouco reduzi, há pouco afirmei, que a capacidade de resposta é uma capacidade que já supera o fluxo normal de requerimentos, é absolutamente verdade. E resulta do conjunto de medidas que foram tomadas. Agora, com o novo conjunto de medidas, que estão, nomeadamente com o pagamento da pensão provisória, teremos condições de aumentar substancialmente o ritmo de processamento e tentar atingir, durante o primeiro semestre de 2019, já atingimos o objetivo de reequilibrar o sistema. Esse era o primeiro objetivo sem o qual nada seria possível. E também agora atingir o objetivo de recuperar os atrasos que ainda existem. Muito obrigado.
Obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentos. A primeira questão que lhe queria colocar tinha a ver com o PREVPAP e com a RTP. A RTP é setor empresarial do Estado, dispensa a abertura de concurso e obriga à regularização imediata. Esta situação tarda em resolver-se. Dos cerca de 400 requerimentos, apenas 130 foram resolvidos. Nós temos uma situação escandalosa em que há hoje jornalistas que estão a fazer a cobertura da campanha eleitoral para o Parlamento Europeu que não têm um vínculo efetivo e não estão integrados e, portanto, respondem a necessidades permanentes da RTP. E eu pergunto, o que é preciso mais para garantir de imediato a vinculação destes trabalhadores? Cada dia a mais para estes trabalhadores é um dia a menos na justiça que lhes é exigida, porque não há dúvidas nenhuma, Sr. Ministro, que estes trabalhadores respondem a necessidades permanentes. Repare no seguinte, como represália aos trabalhadores que decidiram requerer a audiência prévia e contestar o seu processo, na RTP Madeira foram reduzidas o número de horas de trabalho a alguns técnicos que estão há dezenas de anos a responder a necessidades permanentes. E isso não pode acontecer e, de facto, o que tem que acontecer de imediato é a integração dos trabalhadores da RTP, da RTP Madeira e da RTP Açores que respondem a necessidades permanentes. Santa Casa da Misericórdia, Sr. Ministro, a anterior administração e o anterior provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nunca tiveram vontade política nenhuma de resolver o problema destas ajudantes familiares. Nunca tiveram disponibilidade para resolver o problema das ajudantes familiares. O Sindicato da Função Pública, durante anos, tem colocado o problema da ilegalidade do recurso a falsos recibos verdes na contratação destas trabalhadoras. A anterior administração e o anterior provedor da Santa Casa nunca tiveram disponibilidade para isso. O que ficou agora previsto foi que na revisão do acordo da empresa se encontrar uma solução para estas trabalhadoras. Sr. Ministro, até admito que das muitas centenas de ajudantes familiares da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, algumas não queiram ser integradas nos quadros. A larga maioria quer. As que não querem ser integradas têm que se encontrar uma solução contratual que garanta um emprego com direitos. E não pode ser através de falsos recibos verdes, porque não é uma prestação de serviço. Têm subordinação hierárquica, têm orientação de serviço, têm mapa de serviço que é atribuído pela Santa Casa da Misericórdia, por isso mesmo aquelas que não tenham condições de ser integradas na Santa Casa têm que ter um contrato com direitos que não pode recorrer à situação dos falsos recibos verdes. E sobre a situação da Santa Casa da Misericórdia é bem um exemplo de como é que não é necessária a alteração da lei para a resolução dos problemas destas trabalhadoras que urge, de facto, que se resolva. Senhor Ministro, nós temos dois problemas relativamente à legislação laboral. Temos, e ao mundo do trabalho em particular, temos, em primeiro lugar, a necessidade da revogação das normas gravosas do Código de Trabalho. As normas gravosas do Código de Trabalho que foram introduzidas em 2012 pelo PSD e pelo CDS são aquelas que impedem a garantia do emprego com direitos. Nós temos uma recuperação do emprego que não é linearmente uma recuperação de emprego com direitos e não é uma recuperação de emprego com direitos em grande medida porque se mantêm intocáveis as normas do Código de Trabalho introduzidas pelo PSD e pelo CDS em 2012 e temos outro problema sobre isso em breve, Sr. Ministro.
Atenção, está muito ruído na sala e a nossa colega tem...
E sobre essas matérias, em breve teremos a discussão aqui na Assembleia, aqui na Comissão Parlamentar da Legislação Laboral e veremos como é que o PSD e o CDS vão votar as normas da revogação da legislação laboral. Mas, Sr. Ministro, nós temos outro problema que está para lá desta urgência da revogação das normas, que é hoje o que está na lei, nem sequer hoje o que está na lei é cumprido. E estamos a falar em grande medida de questões primárias. Eu vou-lhe dar dois exemplos, Portway e ANA, que são duas empresas que foram privatizadas pelo anterior governo e em que a privatização de uma empresa estratégica correspondeu à degradação brutal dos direitos dos trabalhadores. Da Portway, que é detida pela multinacional Vinci, que tem um longo historial de violação dos direitos dos trabalhadores e de recurso ilegal à precariedade e à subcontratação. Existem trabalhadores na Portway há 6 anos a trabalhar com as mesmas funções, para as mesmas companhias, com os mesmos horários, mas com sucessivos contratos de trabalho de 4, 5 e 6 meses. Para além disso, são contratados sobretudo em regime de part-time, mas quando a empresa exige o prolongamento do horário de trabalho, são obrigados a fazer a 6, 7, 8 horas para lá do horário de trabalho, muitas vezes sem direito a pausa para almoço. Há incumprimentos no pagamento das horas extraordinárias, há atropelos quanto à fixação do horário de trabalho, em que não é cumprido o acordo da empresa, em que se diz que uma alteração do horário de trabalho tem que ser antecedida de 72 horas, alguns são avisados no próprio dia para ir trabalhar e para além destes desprezo brutal, que é um desprezo absoluto desta multinacional, que significou um prejuízo enorme para o país da decisão da privatização da ANA Aeroportos e desta empresa, o que significa é que, para além de um prejuízo pessoal, na vida dos trabalhadores, para quem a sua vida familiar, a sua vida pessoal não vale nada, estes trabalhadores são vítimas de assédio e repressão. Os trabalhadores que recorrem e que denunciam estas violações de direitos, uma delegada sindical da Portway do Citava no aeroporto de Faro foi despedida. E, portanto, fundamentou e recorreu desta decisão, mas foi despedida. Isto significa o quê, Sr. Ministro? Que perante pedidos por parte das estruturas sindicais para a intervenção da ACT leva atrasos de anos. Anos. Quando a ACT intervém, passaram anos. E esta situação é inaceitável. A Portway constituiu em dezembro uma comissão de trabalhadores. Veja-se o cúmulo da administração da Portway, nem sequer garante informação obrigatória à Comissão de Trabalhadores, está a adiar a atribuição de uma sala, recusa-se a garantir as condições de funcionamento desta empresa. E, Sr. Ministro, diálogo social no século XXI. Diálogo social. O diálogo social para essas multinacionais é um embuste. É um embuste. E, portanto, o que se exige de imediato é uma intervenção assertiva da ACT e a garantia de um cumprimento dos direitos dos trabalhadores. A ANA. Na ANA temos uma empresa que foi decidida a sua privatização pelo anterior governo, que foi nomeado o administrador pelo anterior governo, que tem sido um prejuízo. E, Sr. Ministro, a ANA recorre a uma empresa que se chama Idelétrica, que subcontrata trabalhadores, alguns há 14 anos, há décadas, a cumprir as mesmas tarefas, os mesmos horários, a cumprir necessidades permanentes que estão sucessivamente subcontratados. Quatro destes trabalhadores decidiram enviar uma carta, veja-se bem, no século XXI, os trabalhadores quererem escrever uma carta para exigir a sua reintegração. O que é que tiveram como represália por parte da ANA? Tiraram-lhes o cartão de acesso ao posto de trabalho e, portanto, estão impedidos de aceder ao posto de trabalho e a empresa pela qual foram subcontratados. Dizem-lhe que agora não há trabalho para eles. E, portanto, foram despedidos ilegalmente quando respondem há décadas a necessidades permanentes. E esta situação é ilegal. Uma outra empresa que se chama Ambiente Jardim 2, inventa de tudo, porque inventa sucessivamente nomes para fugir às responsabilidades que tem. É uma empresa de limpeza, que garante a limpeza, por exemplo, do Hospital de Setúbal, da Câmara Municipal de Sintra, das estações da CP, da REFER, em que o Estado subcontrata esta empresa para garantir a limpeza destes serviços. Os trabalhadores são confrontados com sucessivas alterações ao nome da empresa. Descobriram que, por exemplo, cotas sindicais, a empresa ficou com as cotas sindicais, descontos dos trabalhadores não fez, os trabalhadores tiveram que ir para a baixa médica, quando foram à Segurança Social perceberam que a empresa não tinha sequer feito os descontos dos trabalhadores, denunciaram esta situação na ACT, denunciaram esta situação ao Governo, souberam que muitas vezes quando na DGERT há necessidade desta empresa comparecer, não comparece e nem sequer assume aquilo que é a sua responsabilidade. E, Sr. Ministro, esta situação é inaceitável. É inaceitável que no século XXI tenhamos que estar a dizer que há empresas neste país que não cumprem mínimos. As empresas deste país e o patronato deste país não cumpre mínimos. E aquilo que é fundamental, que é garantir os direitos dos trabalhadores, nem sequer é cumprido. E, portanto, Sr. Ministro, para nós é muito evidente que é necessário garantir assertividade e ação executiva à ACT. A ACT tem que ter ação executiva e nós vamos continuar a bater-nos por isso. Porque, Sr. Ministro, os trabalhadores não podem recorrer a um mecanismo que têm, que é a ACT, e não perceberem eficácia na sua intervenção, porque o patronato, este tipo de patronato, presta-se, a multinacional vence e diz que não está para aí. Não garante o relatório único à Comissão de Trabalhadores, não cumpre os direitos dos trabalhadores, viola horários de trabalho, subcontrata empresas para necessidades permanentes e vive bem com isso. E vive bem com isso, porque algum alto notício, alguma coima que a ACT aplique, então acha que compensa. Compensa aplicar e pagar a coima e continuar a recorrer à precariedade. E, portanto, no nosso entendimento, esta situação é gravíssima. E uma última palavra, Sr. Ministro, sobre a situação da Altice. A Altice prepara-se para mais uma reestruturação e um despedimento encapotado. Que conhecimento tem o Governo desta situação? Não é aceitável que empresas que são grupos económicos, estamos a falar da Vinci, estamos a falar da Mel Altice, que têm benefícios fiscais brutais, adotem práticas relativamente aos locais de trabalho deste tipo, porque são direitos fundamentais, são direitos que no século XXI não estão assegurados a milhares de trabalhadores. Nós estamos a falar na Portway, na ANA, os trabalhadores da limpeza que lhe falei desta empresa da Ambi Jardim, estamos a falar de cerca de 1000 trabalhadores que não têm direitos básicos reconhecidos e que por isso, Sr. Ministro, é fundamental garantir a aplicação da lei e a assertividade na aplicação da lei. Outra matéria pela qual não deixaremos de nos bater é em sede, discussão agora da legislação laboral, a fixação de um subsídio turístico. retorno. Uma última palavra, mesmo para terminar, sobre a aplicação do fator de sustentabilidade aos regimes especiais de aposentação. Senhor Ministro, foi o deputado Mota Soares que, quando era ministro...
Já ultrapassou muito
decidiu,
o seu tempo.
Termino mesmo. Decidiu aplicar, decidiu inventar como é que ainda podia fazer pior aos trabalhadores com regimes especiais de aposentação e decidiu aplicar aos mineiros o fator de sustentabilidade, quando esse regime especial de aposentação estava de fora da aplicação do fator de sustentabilidade. Este governo podia ter corrigido isso, podia ter corrigido uma medida negativa do anterior governo e persiste nesta medida. E esta medida tem que ser urgentemente revogada, a bem da justiça que estes trabalhadores merecem.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permite, Sr. Deputado, começava por esta questão, a última questão que levantou, já que ela também já tinha sido levantada por outro deputado. E, portanto, eu não tive tempo de responder. O Governo comprometeu-se, no âmbito do Orçamento de Estado, a duas medidas. Uma delas, de replicar o regime de formas antecipadas, o novo regime que foi criado na área da administração pública, até no governo do primeiro semestre, irá cumprir essa apresentação dessa legislação, irá cumprir esse compromisso, como também o compromisso que no ponto 6 do artigo onde 110, que é o de, no primeiro semestre, avaliar a compatibilização do novo regime com regimes específicos de acesso a pensões, portanto, que tem a ver precisamente com a questão do fator sustentabilidade, que já não consta do novo regime de flexibilidade na idade da reforma e que, portanto, será aí também no primeiro semestre, nas diferentes situações em que existem carreiras específicas com idades de reforma criadas especificamente para esses setores, o Governo fará igualmente, está a avaliar e fará uma proposta consistente com todas as diferentes situações que existem, já que, não queria entrar muito agora na especificação técnica, mas há situações distintas, algumas em que há a possibilidade de aposentação, outras que há a imposição de não poder trabalhar, são duas situações diferentes. Teremos que avaliar todas elas e ver como é que temos um tratamento equitativo a todas elas. Relativamente às questões que o senhor, as outras questões que a senhora deputada levantou, a informação que eu tenho neste momento do PREF-PAP não é muito diferente daquela que a senhora, da RTP, não é muito diferente que a senhora deputada apresentou. Admito que não tenha completamente atualizado, mas os 130 pareceres favoráveis, mais 50 que estão em processo de homologação e mais os outros que estão em processo de audiência prévia e reapreciação pela CAP. Portanto, conforme dissemos aqui no momento no plenário em que discutimos a questão do PREF-PAP, tudo faremos para que rapidamente seja resolvida a questão da RTP com a integração de todos aqueles que estiverem a cumprir os critérios que estão previstos na lei. Senhora Deputada, relativamente à questão da Santa Casa, não me parece que hajam dúvidas relativamente ao facto de eu estive presente na sessão em que foi assinado o último contrato coletivo pelos vários sindicatos e pela Santa Casa e lembro-me bem que nessa altura foi levantado por alguns sindicatos a questão dos ajudantes familiares. E sei que, durante este ano não só foi criada as condições para financeiramente a instituição, as condições orçamentais, suportar o eventual acréscimo de encargos que terá, eventual, quase certo, o certo acréscimo de encargos que terá com a conversão de contratos, como isso irá, nos próximos dias, portanto, quando sair no dia 20, começar a ser negociado com os sindicatos, no sentido de que haja essa solução. Eu partilho da posição que a senhora deputada referiu acerca da situação. Não sei se são muitas, se são poucas. Sei que há pessoas que não querem, de facto, a integração dos quadros. Por razões diversas, mas partilho da situação que a senhora deputada, da leitura que a senhora deputada fez. Se as pessoas não querem estar para o quadro com a possibilidade de o fazerem, não podem permanecer numa situação de ilegalidade. Terá que ser encontrada uma outra solução que garanta, na medida do possível, a relação de trabalho, mas num quadro que seja legalmente suportável e não na manutenção de uma eventual situação de falsa prestação de serviços. Não me parece que a falsa prestação de serviços, se ela existe, nos casos em que exista, para haver casos que não existem, seja uma verdadeira prestação de serviços, temos que, pelo menos teoricamente, admitir essa hipótese, mas quando ela for falsa, ela não pode persistir, porque senão seria uma medida incompleta, uma medida que feria os seus próprios objetivos. Senhor deputado, não entrando aqui na discussão das questões gerais da legislação laboral, já o fizemos muitas vezes, não vale a pena estarmos nesta audição a perder mais tempo sobre isso, sobre a questão dos casos concretos, Sr. Deputado. Aquilo que eu sei é que, e eu tive a oportunidade de referir isso no último debate de urgência, é que a ACT teve um progresso de acompanhamento de situações, salvo erro, em 2 anos, de 300 e tal mil trabalhadores para 550 mil, perto disso. Portanto, uma variação dessa ordem de grandeza. Portanto, aquilo que a Casa está a fazer, ainda com limitação de recursos, que eu espero que venham a ser parcialmente melhorados, é aumentar substancialmente a sua intervenção e, em alguns casos que a senhora deputada referiu, sei que existem ações, portanto, como sabe, o Governo não indica, não aponta, não tem competência para apontar à ACT para investigar ou avaliar esta ou aquela empresa, mas a pedido dos sindicatos ou a pedido das empresas ou de qualquer outra instituição, a ACT tem condições para fazer. E sei que, em alguns casos que referiu, em algumas situações que referiu, até em articulação com outras fiscalizações do Ministério, esse trabalho está a ser feito. É um trabalho que não tem fim, é um trabalho que... Agora, quando temos situações irregulares, elas têm que ser ultrapassadas, têm que ser corrigidas. Não... Sr. Deputado, a hipótese de alterar o quadro legislativo, que é uma alteração profunda, para dar um poder executivo à ACT, é algo que temos que discutir numa sede própria, num momento próprio, com base em propostas legislativas que possam existir. Como lhe disse... Eu tenho algumas, não tenho uma posição definitiva sobre esse assunto, acho que as situações onde órgãos da administração do Estado têm esses poderes são situações onde se tratam infrações de natureza distinta do que aquela que acontece no domínio laboral, mas não tenho uma posição fechada sobre isso, é algo que teremos que discutir, avaliar bem da constitucionalidade dessa eventual intervenção. E se ela for possível, concretizá-la. Como disse, não tenho uma posição fechada. Acho que temos, não sei se, não me recordo se o Partido Comunista já apresentou uma proposta nesse sentido, mas... Muito bem. Veremos isso. Como disse, eu pessoalmente tenho algumas dúvidas sobre essa possibilidade, dada a natureza das relações de trabalho, que é distinta das relações económicas, onde... Esse poder executivo existe, nomeadamente no caso da ASAI. Agora, Sr. Deputado, sobre as questões concretas e os casos concretos que aqui apontou, o Governo apenas pode acompanhá-los, alguns com mais preocupação, outros com menos, sempre derivando da capacidade de intervenção que o Governo tem neste domínio e que é... utilizar todos os mecanismos que têm ao seu alcance para que ela seja cumprida. É isso que faremos, é isso que continuaremos, fizemos, temos feito e continuaremos a fazer.
Passamos à nossa primeira ronda, passamos à segunda ronda, que vamos ter que ser sempre mais poupados no uso do tempo. O Sr. Ministro responderá sempre em conjunto e não individualmente, e nesse sentido passo a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, caras deputadas e caros deputados. Sr. Ministro, no final de uma legislatura e também no final, quase no final desta audição, importa retomar algumas questões que não foram respondidas e que foram abordadas na ronda inicial pelo Grupo Parlamentar do PSD, pela minha colega Clara Marques Mendes. Sr. Ministro, resulta de algumas reuniões de trabalho que o Grupo Parlamentar do PSD tem tido e de algumas visitas, nomeadamente a empresas, que existe um desajustamento da oferta formativa do Instituto de Emprego e Formação Profissional e as necessidades existentes no mercado de trabalho, nomeadamente indústrias que não conseguem encontrar pessoas qualificadas para determinadas áreas, cursos que são lançados e que não correspondem necessariamente às exigências do mercado de trabalho, e nesse sentido nós sabemos que o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem um organismo consultivo que poderia vir a fornecer dados importantes das necessidades de recursos humanos das empresas que são os conselhos regionais. Por isso, Sr. Ministro, as delegações do Instituto de Emprego e Formação Profissional não têm feito reuniões regulares com estes conselhos consultivos regionais, onde os representantes das entidades empregadoras têm representação e onde estas matérias das necessidades do mercado de trabalho deveriam ser amplamente debatidas. Portanto, Sr. Ministro, parece-nos que a falta de articulação entre a formação ministrada e as exigências do mercado de trabalho é muito evidente, por mais que o Sr. Ministro não queira reconhecer. E a pergunta é: como pode o Ministro, que tutela a pasta e o Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, não valorizar a importância destes Conselhos Consultivos Regionais? Sr. Ministro, a outra questão ainda sobre matérias do Instituto de Emprego e Formação Profissional é sobre as questões das cativações do Super-Ministro Mário Centeno. O Sr. Ministro das Finanças, ao dinheiro para a gestão do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E a pergunta que lhe coloco é muito clara, é como permite o Sr. Ministro que estas cativações do Sr. Ministro Mário Centeno afetem a gestão de recursos humanos deste organismo e afetem também o pagamento da formação profissional aos beneficiários, às entidades externas e às entidades parceiras do Instituto de Formação e Emprego. Sr. Ministro, afinal, nem tudo é o que parece. Mais grave é estarmos perante um ministro que não reconhece nem manifesta preocupação com a diminuição do crescimento e da economia portuguesa. Uma outra matéria sobre as reformas de centenas de pescadores. No início desta audição falamos de reformas, de atrasos das pensões, de processamentos de pensões. Quero demonstrar aqui a preocupação do Partido Social Democrata com o que está a passar com a reforma de centenas de pescadores, com o que o Governo está a fazer à contagem do tempo de trabalho. Este erro de contagem diz respeito ao facto de serem contados com base nas descargas na lota, uma descarga que correspondia a 3 dias de trabalho, o que na realidade está a ser contabilizada apenas 1 dia. Esta situação, o Sr. Ministro tem tempo já de responder, esta situação provoca constrangimentos na obtenção de reformas de centenas de pescadores. Se fossem milhares, certamente o Governo já teria respondido, porque iriam fazer um bocadinho mais de barulho. O Partido Social Democrata teve a oportunidade de demonstrar a nossa preocupação em diversos fóruns, no debate quinzenal, no dia 2 de maio e por pergunta escrita à tutela, e a qual ainda não obtivemos qualquer resposta, e esta situação, Sr. Ministro, preocupa o PSD. Existem pessoas, existem pescadores em situações complicadas a viver da solidariedade de amigos, vizinhos, daquelas pessoas a quem se podem socorrer. Falamos de pessoas que trabalham, que tiveram uma vida dura no mar. Foram criadas expectativas, inclusive, temos várias notícias que noticiaram o erro da Segurança Social e uma delas que menciona mesmo que em 2018 a senhora Secretária de Estado deu nota que alegadamente esta situação estava resolvida. O que é certo é que estamos em 2019, em maio de 2019 a situação persiste e a pergunta que lhe coloco, Sr. Ministro, o que é que tem sido feito para corrigir esta contagem do tempo e para resolver o problema de centenas de pescadores que tem que ser resolvido o mais breve possível. E só para terminar, Sr. Ministro, o Partido Social Democrata teve a oportunidade já de questionar o Sr. Ministro em diversos fóruns também, em Orçamento de Estado, 2 perguntas escritas e diz respeito aos casos sociais nos hospitais. Continuam a existir idosos com internamentos inapropriados em hospitais. portugueses. Pessoas que, pela sua situação de vulnerabilidade, já deveriam estar muito mais resguardadas e continuam, após a sua alta médica, internadas nos hospitais portugueses, um custo muito superior para o Sistema Nacional de Saúde do que poderia ser para a Segurança Social. A questão que lhe coloco muito clara é o que é que tem sido feito, que articulação é que tem sido feita entre a Segurança Social e o Ministério da Saúde. Muito obrigada.
Tem agora a palavra a senhora deputada do Partido Socialista, Carla Tavares.
Muito obrigada, senhor Presidente. De facto, enquanto ouvi há pouco a intervenção do CDS, não pude deixar de lembrar que, não tendo estado cá na anterior legislatura, ontem mesmo visualizei uma audição do então Ministro Mota Soares aqui na Comissão de Trabalho e Segurança Social em janeiro de 2015, e eu própria constatei que, quando o Sr. Ministro na altura era questionado acerca dos 700 trabalhadores que estavam a ser dispensados do Serviço de Segurança Social e se de facto eles iriam ou não fazer falta aos serviços, e colocando também em colapso, em risco de colapso, o funcionamento futuro dos serviços, a resposta foi perentória e foi não. E, de facto, o resultado, senhoras e senhores deputados, é aquele que agora temos assistido. E, não obstante isso, o CDS ainda enche a boca para falar sobre a intervenção da senhora Provedora de Justiça neste processo, quando também devia lembrar-se que também nesta altura o então Provedor de Justiça, o Dr. Faria Costa, também se manifestou preocupado com os números constantes do estudo de avaliação organizacional que na altura foi apresentado pela Segurança Social. E com isto, senhoras e senhores deputados, não, só quero referir que não importa e não se deve apontar o dedo a este governo por estas falhas, ignorando também a responsabilidade e os erros que foram tidos no passado. E esta manhã também, e porque antes de vir para esta audição estive a preparar uma apresentação de um relatório para mais logo, que tem a ver com a participação de Portugal na União Europeia em 2018, e também não pude deixar de fazer uma comparação com aquilo que tem sido feito por este governo ao nível das áreas da segurança social. E começaria desde logo por referir aquilo que tem sido feito no âmbito das iniciativas de apoio ao emprego jovem. E já aqui foi apresentado esta manhã alguns dados que nos parecem bastante interessantes relativamente às políticas ativas de emprego, aos números referentes ao contrato de emprego, aos estágios profissionais, ao contrato de geração. E também não queria deixar aqui de referir, não obstante todos nós nos lembrarmos do Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho nos ter dito por reiteradas e diversas vezes que o aumento do salário mínimo nos iria levar ao aumento do desemprego, o que é certo é que estes impactos, os impactos do salário mínimo, os impactos do aumento do salário mínimo nacional, não vieram trazer nada disso, bem pelo contrário, aquilo que nós assistimos nestes últimos 3 anos e meio, não só foi o aumento do emprego, não só foi a diminuição do desemprego, mas também o aumento, claro, do número de empregados. E também, e não só, deixaria também aqui de referir, o facto de, contrariamente àquilo que era expectável e que se considerou ser um risco, o que verificámos não foi um aumento de trabalhadores com salário mínimo nacional. O Sr. Ministro já aqui referiu, e muito bem, que de facto o número de pessoas que oferem o salário mínimo nacional não está a aumentar de forma descontrolada, bem pelo contrário, até está a descer. O que se verifica é que tem havido também um aumento dos salários mais altos, e isso tem que nos necessariamente deixar também algum agrado, porque de facto o que estamos a conseguir é o aumento do rendimento total e global dos portugueses. Referi também que, ao nível das políticas sociais e de igualdade, não posso deixar aqui de dar nota daquilo que considero ser uma medida quase que revolucionária deste governo e que tem a ver com o novo regime dos trabalhadores independentes e que tornou possível conferir a estes trabalhadores uma maior e mais efetiva proteção na doença, na parentalidade e também no desemprego. Dando seguimento, aliás, a um regulamento do Conselho Europeu sobre esta matéria, regulamento este que sempre mereceu apoio de Portugal e que, aliás, manifestou também que este regulamento era pouco ambicioso, nomeadamente ao consagrar apenas o caráter voluntário no acesso a esta proteção social por parte dos trabalhadores independentes. Salienta-se que este novo regime de trabalhadores independentes permitiu que fosse revista a base de cálculo das contribuições pagas pelos trabalhadores a recibo verde, passando a ter como base o seu efetivo rendimento, e esta é uma alteração assinalável e que se traduziu numa melhoria para muitos trabalhadores independentes. Referi também uma das medidas levadas a cabo por este Governo e que tem sido encarada como um exemplo a seguir por vários países membros da União Europeia, que tem a ver precisamente com a proteção social para a inclusão e o modelo de apoio à vida independente, focado no apoio à autonomia e reforço da dignidade das pessoas com deficiência. Senhoras e senhores deputados, Portugal é hoje uma referência na Europa, é um exemplo, não pelos cortes de rendimentos, mas sim por ter demonstrado que é possível aumentar os rendimentos das famílias sem que sejam postas em causa o equilíbrio das contas públicas. E neste caso também não posso deixar aqui de referir uma nota que nos foi deixada aqui esta manhã, que tem a ver com o facto de
tem de terminar, Sra. Deputada.
Por força de terem sido declaradas inconstitucionais normas constantes dos Orçamentos de Estado do Governo PSD e CDS, já em agosto, creio que foi isso que foi referido, já em agosto deste ano, serão pagos 13,5 milhões de euros de pagamentos retroativos referentes a pensões. Ou seja, será caso para dizer que aquilo que na altura o anterior Governo entendeu que iria poupar dinheiro, acabou por nos sair a todos nós hoje bastante mais caro.
Tem mesmo terminado,
concluía, senhora, concluía perguntando, Sr. Ministro, quantas declarações de inconstitucionalidade de normas constantes dos Orçamentos de Estado dos Governos PSD e CDS já foram declaradas e quantas dessas normas se referem exclusivamente a pensões? Muito obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a sua equipa e, em primeiro lugar, colocar aqui algumas questões e dúvidas que ficaram relativamente às suas intervenções e outras que ficaram por responder do nosso ponto de vista. Em primeiro lugar, relativamente à primeira questão que colocámos na primeira intervenção sobre pensões e a proposta que apresentámos e sobre a pensão provisória que aqui referiu, fica a dúvida se ela também se aplicará aos desempregados de longa duração que estarão em situação próxima de reforma antecipada ou não, não ficou claro da sua intervenção, e também relativamente ao fator de sustentabilidade, referiu aqui, e bem como foi aprovado no Orçamento de Estado, que em junho esta questão será resolvida e que relativamente à CGA que ele será retirado, mas mantém-se aqui uma dúvida relativamente aos trabalhadores com desgaste rápido, nomeadamente mineiros e pedreiros, e portanto não ficou claro se esta penalização se vai manter ou não para estes casos, e era importante fazer essa clarificação. E apenas deixar uma nota que relativamente ao problema das ajudantes familiares, nós registamos o compromisso e a ideia que aqui o Sr. Ministro deixou, porque é de facto preciso garantir que ele vai para a frente, e obviamente que nos preocupa o adiamento da reunião que existiu desta segunda-feira para dia 20 de maio, e que sinal é que isto poderá dar ou não para as próprias trabalhadoras que estão em situação de muita vulnerabilidade dos seus direitos, do seu salário e da sua saúde e segurança no trabalho também, portanto, deixar este registro. A segunda questão que queríamos aqui colocar tem a ver com um debate que foi tido ao longo dos últimos meses, é um debate recente aqui no Parlamento, mas que é muito importante também para a ideia de um modelo de trabalho para o país, e tem a ver com os leques salariais. O Sr. Ministro estará com certeza recordado destes debates, e para qualquer pessoa no nosso país ou em outro país, obviamente que as diferenças salariais que existem atualmente são escandalosas, elas são indignas para a grande maioria dos trabalhadores no nosso país, e portanto, e daí acharmos que este debate e este tema é de uma relevância bastante grande. E na altura houve uma proposta do Bloco de Esquerda que não foi aceita, mas existiu, apesar disso, um compromisso por parte do Governo, por parte do Sr. Ministro, em suscitar este debate em sede de concertação social, e que, que seja do nosso conhecimento, isto ainda não foi feito e, portanto, aquilo que gostaríamos de questionar é que informações é que tem para nos dar sobre se já existe um agendamento para suscitar este debate na concertação social, como foi o seu compromisso, e quando é que isso acontecerá, tendo em conta que, de facto, é um tema que é praticamente transversal a todos, toda a sociedade, e que, de facto, como disse inicialmente, ela representa uma diferença escandalosa e indigna para todos os trabalhadores do nosso país. Uma última questão tem a ver também com um tema que representa ou poderá representar cada vez mais no futuro um problema não só para os trabalhadores, mas também para o modelo de trabalho que temos no nosso país, que tem a ver com o trabalho por turnos, e apresentou aqui vários dados do emprego, que são obviamente importantes, mas parece-nos que por vezes falta olhar para estes dados também de um ponto de vista da própria qualidade e o tipo de emprego que é criado relativamente a estes números. E, portanto, trabalho por turnos e trabalho noturno, sabemos, e esta semana ficámos a conhecer alguns números relevantes e importantes do INE que nos merecem alguma reflexão, nomeadamente sobre exatamente o trabalho por turnos e o trabalho noturno. Eles indicam que se registou um dos maiores aumentos em número de pessoas que fazem trabalho por turnos e ou trabalham aos fins de semana, em especial aos domingos. Aqui aumentou bastante e, portanto, aquilo que indica é que no primeiro trimestre de 2019 temos praticamente 800 mil trabalhadores a fazer trabalho por turnos, 1,2 milhões de trabalho noturno, mais de 2 milhões de trabalho ao sábado e mais de 1 milhão de trabalho ao domingo, e isto em setores como turismo, alojamento e restauração, que têm ainda características muito precárias, não só nos seus salários, não só no tipo de contratos que são feitos, mas também da própria condição do trabalho e do desgaste que é provocado aos trabalhadores. E, portanto, achamos que é importante compreender o que é que estes números nos dizem sobre a qualidade do emprego que se está a criar em Portugal e dos desafios que isto coloca para o futuro. Porque quando nós falamos de trabalho noturno e trabalho por turnos, falamos de altos riscos associados para a saúde física e psicológica dos trabalhadores, riscos para a vida social e para a vida familiar que estão mais do que comprovados para este tipo, para os trabalhadores que exercem este tipo de trabalho, também a nível das próprias remunerações, que têm uma influência bastante grande neste tipo de trabalho, e, portanto, com isto, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda tem tido uma preocupação grande com esta matéria e, por isso mesmo, temos propostas para ajudar a colmatar alguns dos riscos que são subejamente conhecidos e têm já vários estudos, e a questão que eu coloco ao Sr. Ministro relativamente a esta matéria e aos dados que foram apresentados é qual é que é a visão do Sr. Ministro, do Governo, sobre o aumento do número de trabalhadores por turnos e trabalhadores noturno, e em que sentido é que pretende o Sr. Ministro ir, se é no sentido de resolver o problema destes trabalhadores e ajudar a colmatar os riscos que estão associados a este tipo de trabalho, ou se, pelo contrário, é apenas deixar seguir a caravana sem que não exista qualquer melhoria da condição destes trabalhadores. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Relativamente às questões colocadas na primeira ronda, respostas nenhuma. E, portanto, Sr. Ministro, é inevitável voltar a ela. Espero que tenha sido a resposta não tenha sido por não querer responder, mas talvez por falta de informação. Portanto, espero que tenha tido a oportunidade de obter. Sr. Ministro, nós aqui na Assembleia não temos a informação que o Ministério nos quer dar. Nós aqui na Assembleia temos a informação que achamos que é relevante termos e que pedimos. E, portanto, Sr. Ministro, sobre esta matéria, durante toda a sua legislatura, tem sido confrontado com um pedido de informação sobre tempos médios de espera, sobre número de pendências e outras questões, e o Sr. Ministro não responde. Isso é inaceitável. Portanto, Sr. Ministro, mais uma vez, peço-lhe que nos diga para quando nos vai disponibilizar essa informação. O que é que esconde? É assim tão má informação? Nós estamos à espera, Sr. Ministro, e não vamos deixar de esperar e confrontá-lo com esta exigência. Porque é da democracia que está em causa e não é da leitura ou da valorização dos dados. Nós queremos, pedimos e queremos estes dados, exigimos, o Sr. Ministro tem que nos responder de acordo com a lei. E depois, Sr. Ministro, aguardamos também informação sobre qual é o peso no aumento das receitas, qual é o peso que os trabalhadores independentes têm para esse aumento também, Sr. Ministro, até para confrontar com as afirmações que fez, é, como pode compreender, é uma informação simples, clara e da maior importância para o nosso trabalho que temos que fazer aqui na Assembleia da República. Portanto, espero que o Sr. Ministro desta vez tenha a oportunidade de nos responder e não fuja às questões. Sr. Ministro, em relação aos dados do emprego, aos dados do desemprego, naturalmente que nós sabemos que o INE publica dados diferentes com base mensal e com base trimestral, isso gera às vezes disputas sobre os números e os números que queremos. A verdade é esta, é que do ponto de vista da publicação dos dados do INE, os dados trimestrais, verifica-se um aumento do desemprego no último trimestre publicado. E se isso, enfim, pode significar um sinal em relação ao qual temos que ter naturalmente atenção, e estou certo que o Sr. Ministro também está, nem valorizando demasiado, mas percebendo o que é que isso na prática quer dizer, há uma região onde isso tem um significado relativo maior, que é a região do Algarve, como sabe, porque verifica-se em dois trimestres seguidos um aumento do desemprego e esse aumento é já hoje em termos com expressão relevante. E, portanto, sobre essa matéria, eu gostava que o Sr. Ministro me dissesse que atenção dá a este facto, como é que o explica e que medidas estarão a ser tomadas para que, em relação, especialmente em relação ao Algarve, não exclusivamente naturalmente, mas em relação ao Algarve, o desemprego possa não ter este comportamento que tem vindo a ter nos últimos dois trimestres, de acordo com a informação do INE. Finalmente, Sr. Ministro, é também matéria que o CDS tem trazido repetidamente através de requerimentos e de interpelações ao Sr. Ministro. E da mesma forma também não temos tido resposta. Estou a falar dos problemas que têm a ver com os pescadores, já aqui abordados, com um impacto muito grande em Viana do Castelo, na Póvoa de Varzim, em Vila do Conde, mas não só. E o Sr. Ministro sabe que esta é uma pretensão que tem já um longo caminho traçado, que os pescadores estão à espera de uma resposta clara da parte do Ministério sobre o modo de contabilizar o seu tempo de serviço, que, como o Sr. Ministro sabe, era feito por referência apenas às descargas na lota. Ora, o trabalho dos pescadores não se circunscreve ao momento em que fizeram descargas na lota, porque, aliás, há de resto a Segurança Social já entendeu que há uma proporção de 1 para 3 e, portanto, o que hoje se valoriza é isso. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é quando é que o Ministério vai começar a contabilizar em termos de anos dos trabalhadores, dos pescadores, um dia em lota por 3 dias de trabalho? E se o vai fazer, pretende fazê-lo em termos retroativos, porque muitos destes pescadores, como sabe, também só foram confrontados com esta realidade já depois de estarem próximos da idade de reforma, porque quem fazia a contabilidade do seu tempo de serviço era a DOCA Pesca. Portanto, só agora é que os pescadores estão a tomar consciência desta natureza. Isto é profundamente injusto e creio que é da maior importância que ter aqui uma posição clara, transparente. Como é que o Ministério lida com esta realidade? Que resposta tem para dar aos pescadores? O que é que pretende fazer e em calendário? Sabe também o Sr. Ministro que, a par disto, há também a questão da carreira contributiva dos mestres armadores, que, com histórico também, em termos de convenção coletiva, de trabalho, tem também aqui um histórico, o Sr. Ministro também conhece essa realidade. Sabe que lhes foi reconhecido isso em 2014, e depois houve um cálculo na aplicação daquilo que tinha sido decidido que levou a uma atribuição excessiva e a uma cobrança de cerca, alegadamente, de 1/3 do seu rendimento para compensar uma cobrança, uma atribuição que terá sido em excesso. Agora, há queixas de armadores que mostram com recibos que dizem que a Segurança Social está, além do mais, está a cobrar, a reter mais do que 1/3. Há exemplos que são do nosso conhecimento de cerca de 54%. Por exemplo, há um pescador que tinha uma pensão de cerca, sim, tinha uma pensão de 570 euros e agora recebe 307. corresponde a 54%, e, portanto, também sobre esta matéria, Sr. Ministro, e uma vez tenho que terminar, pedir-lhe uma resposta também clara e transparente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato. Não, Diana Ferreira. A Diana Ferreira. Chegou mesmo agora. A tempo.
Já não tinha aqui já essa indicação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, há algumas questões que nesta segunda ronda o Grupo Parlamentar do PCP não pode naturalmente deixar de abordar, pese embora elas tenham sido também já abordadas na primeira ronda e designadamente no que se refere à questão dos atrasos nas pensões. Com algumas ideias que importa logo à partida aqui colocar. Primeiro, esta não é uma preocupação que o PCP tenha hoje, ou de há um ano, ou há dois. Há vários anos que o PCP coloca esta matéria, porque é infelizmente uma realidade que se sente efetivamente há muitos anos, e que não desligamos também daquela que é, naturalmente, a insuficiência dos meios humanos na Segurança Social para responder ao conjunto de solicitações que lhes são colocadas. Especialmente se pensarmos que, com mais incidência no governo do PSD e do CDS, saíram milhares de trabalhadores da Segurança Social e que as necessidades de responder a um conjunto de solicitações dos utentes e de dar deferimento a prestações sociais não diminuiu, muito pelo contrário, designadamente em situações em que a pobreza se agravou, essas solicitações aumentaram significativamente. Se nós não desligamos esta realidade desta carência de meios, sabemos, e já aqui falamos várias vezes sobre o concurso que foi aberto de recrutamento de trabalhadores e que também irá ter incidência na Segurança Social e no Centro Nacional de Pensões. O PCP tem acompanhado esta situação muito de perto, não só nas audições regimentais, mas também em reuniões e visitas regulares que tem feito ao Centro Nacional de Pensões, e ainda há cerca de um mês tivemos a oportunidade de reunir também com o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social e visitar, designadamente, o novo espaço onde está a funcionar o Centro Nacional de Pensões, mas importa, efetivamente, garantir em respostas concretas que estes tempos de espera são, efetivamente, encurtados, porque estamos a falar de realidades, em muitas situações, de pessoas que estão em situação de grande fragilidade social e que precisam de uma resposta atempada. Foi também falado nos últimos tempos mais a questão da atribuição de uma pensão provisória, que, aliás, o próprio Primeiro-Ministro, num debate quinzenal, em resposta ao Secretário-Geral do PCP, já há alguns meses, tinha adiantado essa mesma solução, sendo que isso também não pode naturalmente significar, e embora seja naturalmente um caminho a seguir, que não sejam tomadas medidas que resolvam o problema estrutural da necessidade de se responder atempadamente nas pensões e também em outras prestações sociais, porque não é só aqui de pensões que falamos. Nas várias reuniões que também tivemos, e designadamente na última do Instituto de Segurança Social, tivemos também a oportunidade de abordar a questão do próprio Centro de Contacto da Segurança Social, sendo que também não é aqui novidade para ninguém que o entendimento que nós temos é que os trabalhadores do Centro de Contacto que fazem o atendimento telefónico deveriam sim ter o vínculo à Segurança Social e não à empresa de trabalho temporário como têm, porque são efetivamente trabalhadores que estão a prestar um serviço à Segurança Social e deveriam ter esse vínculo efetivo à Segurança Social. Nós queríamos também nesta ronda abordar uma outra matéria que se prende com a questão dos sinistrados do trabalho. Foi no passado dia 28 de abril o Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho. O Grupo Parlamentar do PCP teve uma reunião e uma audiência também com a Associação Nacional dos Trabalhadores Deficientes Sinistrados do Trabalho, no passado dia 26 de abril, e há um conjunto de preocupações que nos foram colocadas que nós não podemos deixar aqui também de colocar, designadamente se tivermos, de acordo também com os números que nos foram transmitidos, a ideia da existência de mais de 200 mil acidentes de trabalho ao ano, ou mais de 130 trabalhadores que morreram devido a acidentes de trabalho, o que são realidades profundamente preocupantes, que nós não desligamos muitas vezes do incumprimento de regras de segurança, sim, mas também da intensificação dos ritmos de trabalho e de horários desregulados aos quais os trabalhadores estão sujeitos e que faz com que sejam muito mais propensos à existência de acidentes de trabalho. E nós colocamos esta questão, Sr. Ministro, porque o Grupo Parlamentar do PCP tem um conjunto alargado de projetos de lei sobre esta matéria, de reforço da proteção social dos trabalhadores sinistrados, bem como das suas famílias, mas também de condições que melhoram a reparação dos acidentes de trabalho para estes trabalhadores, além, naturalmente, da resposta que é preciso dar na administração pública a uma justa reparação em caso de acidente de serviço ou de doença profissional. Importa aqui lembrar que este é efetivamente, embora tenham sido dados passos no combate às doenças profissionais e aos acidentes de trabalho, que continuamos a ter uma realidade que é muito dura para estes trabalhadores e designadamente quando estes têm que regressar ao posto de trabalho, também essa é uma matéria de preocupação e para a qual o Governo deve estar alertado para também poder tomar medidas. E, Sr. Ministro, o que nós
queremos aqui colocar, mesmo para terminar,
era de um ponto de vista do acompanhamento, da proteção e do reforço da proteção dos trabalhadores sinistrados, que medidas é que o Governo está disposto a tomar e a acompanhar para que sejam dadas as respostas que são pedidas?
Muito obrigada, Sra. Deputada, e portanto daria agora a palavra ao Sr. Ministro com 25 minutos, que sei que serão 25 minutos repartidos tanto pelo Sr. Ministro como pela Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado do Emprego. Muito obrigada.
Muito obrigado. Primeiro que tudo, uma questão que me parece que é importante referir, já que sempre que se fala deste assunto, houve-se um conjunto de vozes contestando a afirmação, mas, senhores deputados do PSD, não há nenhuma dúvida, e está abundantemente provado na comunicação social e também nos registros da Assembleia, que o ex-presidente do PSD disse que o governo começa mal, estou a citar, começa a impor a todos os privados uma decisão que não resulta de concerto entre os parceiros sociais. E é acerca do salário mínimo. E diz, em vez de termos, estou a citar, de termos o emprego a subir e o desemprego a descer, teremos muitas empresas que terão dificuldades em suportar esses custos e que deixarão de contratar e algumas terão maiores dificuldades ainda. O órgão de comunicação titulava esta notícia, esta informação, que se desenvolve, Passos avisa que a subida do salário mínimo pode conduzir a mais desemprego. Não sou eu que inventei, está aqui escrito. E se quiserem...
Senhoras deputadas, desculpem, mas é que não pode ser, nós temos, vamos ter plenário às 15 horas, temos que rentabilizar o tempo.
Senhora deputada, eu apenas referi isto, porque quando há pouco, e nem sequer fui eu, aqui foi dito que tinha sido feita esta afirmação, ouvi várias vozes e não é verdade. Mas nós estamos a falar de uma coisa séria. Portugal é atacado internacionalmente por subir o salário mínimo, foi durante muito tempo. Foi contestada essa opção por organizações internacionais. Nem percebi o que o Sr. Deputado disse, mas também ficará para a próxima.
Tenham paciência. Não me coloquem nesta posição, de facto, ingrata de estar passar a chamar a atenção permanentemente, porque acho desagradável.
Eu não estou a falar de um assunto menor. Estou a falar da subida do salário mínimo que abrange centenas de milhares de trabalhadores e que se cifrou durante estes anos em 18%, em termos, 18,3% em termos nominais. E, portanto, como citando o Sr. Deputado Ana Coreta Correia, estamos aqui a discutir política. E quem faz as afirmações fica com elas. E esta afirmação foi feita. Segundo aspecto que eu queria referir... Em resposta ao Sr. Deputado Ana Coreta Correia, para o Sr. Secretário de Estado poderá desenvolver o tema se considerar, acerca dos trabalhadores do mar, armadores ou pescadores, são situações distintas, não há, nunca houve nenhuma orientação da Segurança Social para não considerar que um dia de lota corresponde a 3 dias de mar. Nunca isso aconteceu. O despacho da Sra. Secretária de Estado foi apenas para confirmar o que já era a prática corrente da Segurança Social desde os tempos da Caixa de Previdência dos Pescadores. E aquilo que acontece é que não se pode multiplicar por 3 a informação zero. Quando não há informação na carreira contributiva de saídas para o mar, não se pode pedir a um técnico da Segurança Social que multiplique 3 por 0. Ele pode fazê-lo, mas sabemos todos o resultado, é 0. Portanto, a única coisa que pode acontecer é não por responsabilidade da Segurança Social. O que poderá eventualmente acontecer, não estou a dizer que aconteça, é não estarem registadas saídas para o mar. E por isso mesmo, a todos os trabalhadores do mar, e atenção, nós pagamos neste regime dos trabalhadores do mar 10 mil pensões todos os meses. 10 mil pensões. Mas a todos aqueles que viram indeferido o seu pedido de reforma por falta de densidade contributiva, não ter os 150 dias que este regime impõe, todos aqueles enviamos uma notificação para apresentarem qualquer prova que tenham que a sua carreira contributiva, qualquer prova que tenha, não está bem contabilizada. Transparência absoluta, porque desde os tempos da Caixa de Previdência dos Pescadores, que era assumido que um dia de lota correspondia a 3 dias de mar, e a Segurança Social sempre contabilizou, e não sequer põe em causa, toda a gente sabe que isso é assim, quando se vende na lota, isso correspondeu a um certo percurso, período de trabalho no mar. E aquilo que, desde os tempos da Caixa de Previdência e da Doca Pesca, se considerou, foi que essa relação era de 1 para 3. E essa relação é sempre aplicada. Se alguém tem alguma, e foram notificados todos, estão a ser notificados todos, se isso acontecer, portanto, obviamente que a Segurança Social corrigirá. Estamos a falar, em muitos casos, carreiras contributivas dos anos 70 e 80, porque depois disso o sistema passou a ser da responsabilidade dos próprios, mas estamos disponíveis para mudar todas. Agora, não peçam para fazer nada que não corresponda exatamente à lei. Não vou inventar carreiras contributivas para ninguém. Não posso dar essa indicação aos serviços. Isso não faremos, nem ninguém nos pede também. Agora, se há uma divergência sobre a carreira contributiva, só posso pedir, não tenho outra hipótese, pedir às pessoas que me deem a mínima prova de que essa saída para o mar existiu, para que ela possa ser multiplicada por 3 e para que as pessoas que, desses anos para a frente, têm genericamente os 300 dias, muitas vezes 200 e muitos, 300 dias de carreira contributiva, que dá mais do que um ano completo. Portanto, desse ponto de vista, esse problema, não há nenhum erro da Segurança Social aí, porque nunca considerou que uma, que eu tenha conhecimento, claro, se houve, é a pessoa apresentar essa reclamação. Ou se não está a carreira contributiva, porque não há evidência mínima dessa saída, só terá que fazer mínima para que possa ser composta a carreira contributiva em termos corretos. Não tenho a memória aqui presente, poderia fazer essa pesquisa das inconstitucionalidades que a senhora deputada referiu. Só apenas queria esclarecer, foi um assunto que não mereceu muita atenção na apresentação que eu comecei por fazer nesta audição, que aquilo que aconteceu foi que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional uma norma do Orçamento, salvo erro, 2014, aprovada em dezembro de 2013, que determinava que as pensões do regime convergente, ao contrário do que acontece na Segurança Social, eram calculadas pela lei em vigor, à altura da aprovação da pensão. E não como acontece na Segurança Social, e acontecia até essa altura, no regime convergente, na altura da apresentação do requerimento ou no momento em que a pessoa pretendia ir para a reforma. Foi declarado inconstitucional, como muitas outras decisões em 2012, 13, 14, várias, mas não vou referir a elas, mas foi agora em 19, tivemos mais uma inconstitucionalidade retroativa que obrigou a recalcular as pensões de um conjunto de trabalhadores que são hoje pensionistas ou aposentados da Caixa Geral de Aposentações e pagá-las em retroativo no montante que está referido, os 13,5 milhões de euros, e depois haverá um valor que todos os anos será pago a essas pessoas, porque lhes foi considerada avaliada a pensão de uma forma que o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional, por ferir os preceitos de confiança dos trabalhadores no regime. Portanto, está sanada a inconstitucionalidade, repristinando a legislação anterior, e serão pagos no mês de junho os retroativos dessa inconstitucionalidade, que neste caso não é retroativa, é uma inconstitucional que foi declarada em 2019. Passaria a palavra à senhora Secretária de Estado da Segurança Social.
Faz favor, doutora Cláudia Joaquim.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, eu tenho aqui só algumas questões que gostaria de clarificar relativamente às perguntas que foram feitas, nomeadamente pela senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD, sobre os casos sociais nos hospitais. No ano de 2018 foram colocados em respostas sociais aproximadamente 600 situações de pessoas que estavam internadas e que, na sequência de avaliação por parte dos técnicos da Segurança Social, se verificou que eram casos sociais. O próprio conceito, o que é um caso social, também é importante ter em conta. O procedimento que está instituído é uma articulação direta entre cada centro hospitalar e o Centro Distrital de Segurança Social da área geográfica correspondente, e essa permanente articulação no sentido da sinalização dos casos. Também é certo que acontece com alguma frequência que as situações que os centros hospitalares identificam como um caso social não é um caso social, é de facto uma situação em que existem rendimentos, existe família, existe todo um conjunto e um suporte para que aquela pessoa não permaneça no hospital. Quando falamos de pessoas que estão desprotegidas, que não têm rendimentos, que não têm de facto uma alternativa numa situação de alta, essas são as situações que a Segurança Social, com toda a prioridade, dá, estou a falar destes 600, para a colocação em respostas sociais, colocação essa que é feita nas reservas que a Segurança Social tem de vagas nas respostas sociais. E, portanto, é este processo de articulação permanente e análise dos casos que é feita com a colocação, incluindo, quando não existe resposta no setor solidário, em situações extremas, no setor lucrativo, passando para o setor solidário, a partir do momento e logo que haja uma vaga disponível, porque, como sabemos, também na rede solidária os recursos são geridos desta forma, dentro daquelas que são as vagas reservadas pela Segurança Social, e há aqui uma corresponsabilização, obviamente, e no nosso Estado, e de acordo com a nossa Constituição, também por parte das próprias famílias, que é importante não descurar. Mas este acompanhamento, esta articulação é feita e vou tendo esta indicação de que os casos que estão sinalizados são considerados prioritários numa situação de colocação e de alta hospitalar, que não é de todo desejável que os casos sociais se mantenham no hospital para além da alta, ou muito tempo para além da alta, naturalmente. Relativamente à questão da pensão provisória, nas situações de pensão de velhice aos desempregados de longa duração, a pensão provisória tem sido atribuída ao longo do tempo, tal como a lei o prevê. O que foi possível fazer depois da criação de algumas condições internas e de mecanismos internos, no caso agora e relativamente ao mês de maio, às pensões que já estão a ser decididas neste contexto com um volume superior, é a identificação sem riscos de que os requerentes reúnem a condição mínima de acesso, para evitarmos que pudéssemos estar a atribuir pensões provisórias a pessoas que, analisado depois o requerimento, pudesse vir a ter um indeferimento por não reunir as condições de acesso, iríamos estar a criar expectativas com pagamentos indevidos. E, portanto, as condições que foram criadas foi para a identificação de um primeiro grupo de pessoas que requereram, com a idade legal de reforma, que têm condições, garantidamente condições mínimas, e do cálculo da pensão resultará, estou certa, em muitos casos, até valores superiores à pensão mínima, porque resulta do próprio cálculo da pensão estatutária, mas não ficamos à espera da reconstituição de algum período que possa faltar, e aí sim, naturalmente, depois, quando há atribuição da pensão definitiva, será pago retroativo no caso de se verificar a diferença. Relativamente ao desemprego de longa duração, os serviços têm a consciência de que é claramente um grupo de pessoas que ficam numa situação tendencialmente mais desprotegida, porque terminado o subsídio de desemprego ou o social-desemprego, apesar de em alguns casos o social-desemprego se prolongar até à atribuição da pensão, a legislação já o prevê, noutros casos isso não acontece. E, portanto, há um tratamento com um cuidado adicional por parte dos requerimentos de desemprego de longa duração e estamos a avaliar de que forma é que podemos, também neste grupo, sem riscos, poder identificar requerimentos em que possa ser atribuída a pensão provisória aos desempregados de longa duração, apesar de não ser o grupo de requerimentos com um maior número de dependência, exatamente porque essa atenção já é tida, tendo em conta a fragilidade provável que estas pessoas se situam. Relativamente à pensão de velhice, de facto, a legislação já permite, em relação, e o Sr. Ministro também já referiu isso, às pensões de invalidez e de sobrevivência, a legislação permite a atribuição de pensões provisórias, mas em condições muito restritas, e o diploma que está já em circuito legislativo visa precisamente alargar a possibilidade de atribuição de pensão provisória também nessas duas situações, para que possamos, dessa forma, também aplicar mecanismos com a mesma segurança a estas pensões. Relativamente aos trabalhadores independentes, o valor da contribuição média que é apurada com o atual regime, e se utilizarmos o que é comparável, que são trabalhadores independentes que tinham a obrigação contributiva com o regime anterior e trabalhadores independentes que têm a obrigação contributiva com o atual regime, o valor da contribuição média mensal em abril de 2019, na declaração de abril, para pagar em maio a 102 euros, e em dezembro de 2018, com o anterior regime, era 132 euros. Obviamente que o que temos com o novo regime é um alargamento do âmbito de aplicação, através da aplicação aos trabalhadores por conta de outrem que tenham rendimentos de trabalho independente acima dos 4 IAs, e, portanto, isso alargou a base de trabalhadores independentes com obrigação contributiva. Estava no gráfico, Sr. Deputado, é aquele número de trabalhadores independentes que são trabalhadores por conta de outrem que apresentaram declaração trimestral em abril. Assim como, nomeadamente, os trabalhadores independentes que tinham rendimentos anuais até 6 IAs, que deixaram de estar isentos, porque pode-lhes ser aplicado e provavelmente ser-lhes-á aplicado, nesses casos, os 20 euros. E, portanto, há esse alargamento desses trabalhadores, que significa também que são trabalhadores que passam a ter uma proteção social que não existia até agora. Ou seja, temos um maior número de trabalhadores independentes com obrigação contributiva, não só porque já o eram com o regime anterior, também porque passamos a ter trabalhadores independentes que em determinadas situações não tinham obrigação contributiva e agora têm, e isso aumenta a base do número de trabalhadores independentes. Quanto o quê? Peço desculpa.
Sr. Deputado, tem a terceira ronda depois para fazer, está bem.
E, portanto, só para terminar, se me for permitido pelo Sr. Deputado. E, portanto, o valor médio de contribuição apurada para os trabalhadores independentes com obrigação contributiva diminuiu com o atual regime.
Então, dava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Emprego, Dr. Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. responder muito rapidamente a várias das questões que foram colocadas ao longo desta ronda em particular. Em primeiro lugar, a senhora deputada Helga Correia, do PSD, colocou dois tipos de questões, mas colocou em particular questões relativas à formação profissional. Bom, sobre a formação profissional, em particular no âmbito do Instituto de Emprego e Formação Profissional, aquilo que gostaria de dizer é o seguinte. Tem havido uma progressiva reorientação da atividade do IFP para a formação. Ela, no ano passado, já foi mais de 50% da atividade operacional do Instituto. Na verdade, apesar do desemprego registado, o número de desempregados registados ter diminuído de maneira muito sensível nos dois dígitos ao longo do último ano, aliás, acentuando uma tendência que vinha de trás, a opção estratégica e política foi a de manter os níveis de cobertura e de execução da formação profissional exatamente nos volumes quer financeiros, quer de abrangência de beneficiários que havia no passado e, portanto, que nos últimos três anos esteve sempre acima dos 250 milhões de euros e sempre acima dos 370 mil abrangidos. E, portanto, o que há é uma aposta, de facto, na formação profissional e, aliás, não apenas do Instituto, mas também através da sua rede de centros de gestão participada. Colocou uma questão específica sobre os mecanismos de auscultação que existem no âmbito do Instituto, em particular os conselhos consultivos regionais. Aquilo que tenho para dizer e a informação que procurei até atualizar já no âmbito desta audição é que o ritmo de reuniões tem sido aquilo que tem sido ao longo dos últimos largos anos. Ou seja, todos os conselhos regionais reúnem duas a três vezes por ano. No caso de 2019, já houve reuniões em três das cinco regiões de Portugal continental, portanto, Norte, Alentejo e Algarve já fizeram as suas primeiras reuniões deste ano. E, do nosso ponto de vista, é de facto importante que haja estes mecanismos de auscultação e que eles até possam melhorar o seu funcionamento e aprofundar esta capacidade de contacto com as entidades empresariais e associativas. A este respeito, dizer também que estes mecanismos não são os únicos que o IFP dispõe neste âmbito, uma vez que o IFP participa nos conselhos setoriais, por exemplo, da ANCAP, mas tem também a sua própria rede de centros de gestão participada, em vários casos com delegações, e aqui, pela primeira vez desde 2011, o orçamento global dos centros de gestão participada ultrapassou os 100 milhões de euros, quer em 2018, quer em 2019 e, portanto, há aqui uma aposta clara nestes mecanismos de auscultação e de proximidade, quer com as empresas, quer com os setores, quer com as diferentes regiões. Referiu ainda a questão das cativações, é uma pergunta um pouco surpreendente, porque, na verdade, há um regime de exceção das cativações no que diz respeito à atividade formativa, mais uma vez, quer do IFP, quer dos centros de gestão participada, onde essas cativações introduziam alguns bloqueios à atividade formativa. É um regime que já vem de orçamentos de Estado do passado, mas que foi ainda aprofundado para 2019 e, portanto, a questão das cativações no que diz respeito à atividade formativa não se coloca da mesma maneira que se coloca no resto da administração pública. E, portanto, também não se coloca a questão dos prazos de pagamento. Aliás, aqui eu tenho mesmo que dizer que é muito surpreendente ouvir essa questão dos prazos de pagamento, porque se houve coisa que nós tivemos que fazer ao longo destes três anos foi repor a normalidade e a capacidade, e perdoa-me a expressão, o bom nome do Instituto de Emprego e Formação Profissional, junto de dezenas de milhares de entidades e de empresas, que não tinham pagamentos, não tinham prazos de pagamento. Aquilo que nós encontramos foi uma profunda descapitalização e, em particular, no âmbito do famigerado estímulo emprego, um acumular de centenas de milhões de euros de dívidas em entidades privadas que não tinham pagamentos, não tinham prazos e não havia recursos para pagar, e isso foi completamente regularizado. Aliás, uma das grandes preocupações que tivemos na alteração das medidas ativas de emprego que realizámos recentemente em relação ao contrato de emprego e outros estágios é que neste momento há deferimento de candidaturas no prazo de 20 dias úteis. É o objetivo e tem estado, tanto quanto sabemos, a ser cumprido. É uma evolução muito positiva. Sobre as questões colocadas sobre o aumento do salário mínimo nacional, colocadas pela deputada Carla Tavares, enfim, que quer, acima de tudo, subscrever o que foi aqui deixado, ou de facto um contributo relevante para diminuir as desigualdades e, em particular, para diminuir o indicador de pobreza junto dos trabalhadores. Agora, e passando para as questões colocadas pelo Bloco de Esquerda, pela deputada Isabel Pires, é evidente que temos ainda questões de desigualdade que são significativas. Referiu a questão dos leques salariais, é uma questão que de facto nos deve preocupar, ainda que tenha vindo a haver ao longo dos últimos anos uma diminuição das desigualdades de rendimentos entre os decis de rendimento mais favoráveis e os menos favorecidos. O Governo tem, aliás, mostrado claramente uma preocupação com o aspecto das desigualdades salariais, primeiro com o aumento do salário mínimo, mas também, por exemplo, com a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres que avançou no ano passado e que já este ano está a ter os seus primeiros passos. Quanto à questão sobre se essa matéria específica foi já agendada na concertação, bem, como é sabido, as questões laborais foram tratadas intensivamente na concertação social ao longo do ano passado, no que diz respeito nomeadamente ao combate à precariedade e à negociação coletiva, e pela própria dinâmica e natureza das questões da concertação, é difícil estar a abrir novos dossiers quando não foram ainda inteiramente concluídos os anteriores. Quanto ao aumento que foi referido também pela deputada Isabel Pires sobre o aumento do trabalho por turnos ao fim de semana, trabalho noturno, a partir dos dados do INE, é importante referir o seguinte. Há um aumento em números absolutos, mas todo o emprego cresceu. E, portanto, aquilo que nós verificamos quando olhamos para estes indicadores em termos de percentagem do emprego é que há variações percentuais ligeiras, em alguns casos de aumento, noutras nem tanto, mas evidentemente que estes mecanismos de trabalho, em particular em setores industriais e outros que recorrem especificamente a este tipo de trabalho, em particular num contexto de dificuldade de recrutamento de mão de obra à medida que o desemprego vai descendo, são aspectos como referiram, como foi referido pela senhora deputada, são aspectos que têm, obviamente, aqui componentes de risco específicas que devem ser acompanhadas. Por fim e por último, para responder à pergunta do senhor deputado do CDS, Filipe Anacroeta Correia, sobre a questão do aumento em cadeia dos números de desemprego no primeiro trimestre de 2019. Bom, em primeiro lugar, é importante referir que a comparação homóloga, que é aquela que temos de fazer, revela claramente uma diminuição do desemprego superior a um ponto percentual e, portanto, mantendo a tendência de fundo do mercado de trabalho. Mas tenho também um elemento que gostaria de partilhar consigo. Nos últimos 20 anos, houve 16 vezes aumento em cadeia entre o quarto trimestre do ano e o primeiro trimestre do ano seguinte. É um trimestre que, pela sua natureza e inserção no ciclo anual, é tradicionalmente um trimestre difícil. Repito, em 16 dos últimos 20 anos houve aumentos em cadeia e, portanto, o aumento muito ligeiro que existiu é tão simplesmente uma questão de evolução do ciclo anual. Quanto à questão do Algarve, enfim, nem sei o que diga, penso que conhece a região do Algarve, penso que conhece o seu perfil económico. Naturalmente que a região do Algarve, nos momentos de pico da sazonalidade, tem as taxas de desemprego mais baixas do país e depois há um aumento em cadeia nos trimestres seguintes. Enfim, estamos dentro daquela que é a naturalidade e a normalidade do perfil económico da região. Isso passaria, se fosse possível, a palavra à senhora Secretária de Estado de Inclusão.
Eu peço imensa desculpa, mas estão no fim dos 25 minutos e o senhor Ministro pediu-me para fazer um pequeno acrescento. Muito obrigada.
Eu só para não deixar sem resposta uma pergunta da deputada Anacoreta Correia, que faz sentido. O peso, para dizer de uma forma muito simples, o peso das receitas que os trabalhadores independentes nas receitas hostéis não aumentou, até diminuiu marginalmente. Portanto, não houve nenhum. Aliás, ele é de 2%. Portanto, seria muito difícil que tivesse um impacto grande no crescimento, mas não teve impacto nenhum, porque até diminuiu marginalmente. Portanto, na prática, podemos dizer que o crescimento da receita com os trabalhadores independentes acompanhou o crescimento da receita e, portanto, eu não tenho nenhuma responsabilidade nos tais 8,4% que cresceu.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Então, vamos entrar agora na nossa última terceira ronda e, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Rui Cruz.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, é óbvio que o Sr. Ministro sabe bem que em recessão e estagnação económica, agravar os fatores de produção pode conduzir a mais desemprego, assim como sabe também que em períodos de crescimento económico o tecido empresarial absorve o custo do aumento dos salários, portanto isso é óbvio. Portanto, qualquer destas afirmações em contexto é verdadeira. E por falar em tecido económico e o emprego, diz muito ao Sr. Ministro, e o desemprego também, o crescimento económico diz menos, porque há a questão que lhe foi colocada se havia uma estratégia para cautelar a desaceleração económica, do crescimento económico em Portugal, o Sr. Ministro não disse rigorosamente nada. E podia, encadeando na pergunta sobre a formação, falar nisso, porque, efetivamente, o tecido empresarial tem-se queixado que tem sido arredado da formação profissional, das verbas da formação profissional. Tem sido, digamos assim, uma formação profissional que não conduz à colocação de mão de obra qualificada no mercado de trabalho de todo o tecido industrial, porque se dedica a áreas sem interesse para o tecido industrial. E afastar as empresas por um critério da criação líquida de emprego, como tem acontecido nos últimos anos, é, do nosso ponto de vista, um profundo disparate. E, por isso, a escassez de mão de obra qualificada no mercado de trabalho, sendo uma demagogia fina dizê-lo que foi pela imigração. Mas, enfim, no que toca, é uma demagogia fina, Sr. Ministro, quando não se faz nada para que a mão de obra existente esteja qualificada para entrar no mercado de trabalho. Ponto. Depois, e eu já estou farto de ouvir, a requalificação e o impacto na Segurança Social. O Sr. Ministro sabe bem, primeiro, que a Lei da Mobilidade Especial, que cria ou estabelece a requalificação, é uma criação sua. É o decreto, é a Lei 53 de 2006, 7 de dezembro, Sr. Ministro. Não vale a pena estarmos a rir-se, porque é uma criação sua, do António Costa, do José Sócrates. E foi o Sr. Ministro, o anterior Governo Socialista, que implementou os primeiros instrumentos de mobilidade especial. Ponto final. Segundo, o impacto que teve a requalificação no âmbito da Segurança Social, o impacto que teve no ICE e no universo do ICE é diminuto. Quem absorveu a maior parte do impacto, foram os centros distritais e foi sobre assistentes operacionais e foi técnicos superiores de carreiras não subsistentes. Ponto final. Mas os senhores alardearam tudo isso, que reverteram a requalificação. Então, se reverteram, teve impacto. Sr. Ministro, o problema das pensões e do atraso das pensões reside num conjunto
Senhor de coisas. Sr. Deputado, eu agradecia que terminasse. Eu não sou tão generosa como o Sr. Presidente.
Eu serei brevíssimo. Os serviços demoram meses a responder aos próprios serviços. Ou seja, o Centro Distrital de Lisboa demora meses e mais de meses sob, por exemplo, um conjunto de retribuições num período de pesca de alto mar. Demoram meses. Os serviços, ao fim de meses, pedem informações aos requerentes que têm no próprio processo e acesso. Como, por exemplo, perguntar, ao fim de 7 ou 8 meses, se o pensionista ainda está a trabalhar. Se há remunerações, contribuições todos os meses para a Segurança Social...
Senhor deputado Rui Cruz, agradeço-lhe que termine.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua paciência e termino. Há um conjunto de situações que atrasam o processo porque dependem do próprio funcionamento dos serviços e não de outras coisas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas não invoque a minha paciência, por favor. E dava então agora a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Não liga. Obrigada, Sra. Presidente. Embora seja um momento para questionar o Sr. Ministro, eu não posso deixar de perguntar ao Sr. Deputado Rui Cruz, quando foi diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro, quantos trabalhadores é que mandou para a requalificação? Quero agradecer ao Sr. Ministro, ao Sr. e às Sras. Secretárias de Estado pelos esclarecimentos que nos fizeram aqui hoje. No entanto, tenho apenas 3 questões. A primeira, em relação à prestação social para a inclusão, que não há dúvida nenhuma que fez com que um número significativo de pessoas deixassem de estar abaixo do limiar da pobreza. Em relação à terceira fase, com o reforço da proteção social das crianças e jovens com deficiência, quantas pessoas poderão ser abrangidas até ao final do ano e quantas pessoas receberão em média os 510 euros até ao final do ano? Em relação ao modelo de apoio à vida independente, e sabemos que é um processo complexo, mas já há bastantes candidaturas a nível nacional e coloco a questão que já tinha colocado no início, se o processo está a decorrer com a normalidade, se há algum atraso na apreciação destas candidaturas e quais as expectativas no que respeita ao número de CAVIS a abranger até ao final do ano. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Senhora Deputada, e dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, tinha aqui algumas questões e começaria pelo modelo de apoio à vida independente. Quer dizer, O prazo de apresentação de candidaturas na região de Lisboa-Vale do Tejo acabou a 11 de setembro de 2018. 8 meses depois ainda não foi comunicado a nenhum dos CAVIs a comunicação da atribuição da gestão do CAVI. Eu queria saber qual era a razão para este atraso e se continua garantido a estes CAVIs o financiamento para os 3 anos previstos de projeto piloto. Por outro lado, a última vez que aqui estive, eu questionei o Sr. Ministro sobre a questão da inexistência de uma estratégia para a deficiência. A Sra. Secretária de Estado assumiu o compromisso de que ainda este ano haveria uma estratégia para a deficiência. Eu gostaria de saber como é que estão a decorrer os trabalhos para a definição da estratégia, quem é que está a elaborá-la e quando é que serão envolvidas as pessoas com deficiência na sua elaboração, tal como é exigido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Por último, em relação à prestação social para a inclusão, eu ouvi agora falar do impacto da entrada em vigor da terceira componente, do apoio a crianças e jovens. Eu vejo aqui o impacto de 153 milhões. Eu gostava de saber se este impacto é para além daquilo que já é pago em termos de majoração do abono de família e do apoio por terceira pessoa. E que valores é que serão, de que ordem de valores é que será esta prestação social? E por outro lado, ainda em relação à PSI, outra questão que tem a ver com uma questão que foi também já, que estava prevista numa norma do Orçamento de Estado, que é as pessoas que tiraram um atestado depois de 55 anos, mas que têm uma deficiência anterior a essa data, já muitas delas pessoas com deficiências congénitas que só tiraram o atestado depois dos 55 anos a quem é negado a prestação social para a inclusão. Gostava de saber se esta questão já está a ser resolvida, se já foi resolvida e se estas pessoas vão receber os retroativos à data a que fizeram os requerimentos para a prestação social. Porque nós temos, eu tenho atestados de pessoas que retiraram o atestado depois dos 55 anos, mas que o próprio atestado diz que a deficiência é anterior aos 55 anos e mesmo estas pessoas não está a ser atribuída a prestação social para a inclusão. Aliás, há outra questão que gostava de pôr que tem exatamente a ver com o atestado de multiusos. Houve um grupo de trabalho.
Senhor Deputado, eu agradeci-lhe que terminasse, por favor.
Um grupo de trabalho que teve um prazo de julho de 2017 para apresentar um relatório sobre alternativas à avaliação da taxa de incapacidade. Este grupo de trabalho apresentou o relatório. Eu gostava de saber quando é que temos um sistema de avaliação mais justo em que se possa basear as políticas da área da deficiência e que esteja de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então passava agora a palavra, nesta terceira ronda, ao mesmo protagonista, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, registar a resposta a 2 perguntas relativamente aos pescadores e relativamente ao peso da contribuição dos trabalhadores independentes para o aumento da receita. Enfim, devia ser normal registar as respostas por parte do membro do Governo, mas assinalo que de facto assim não é. Mas em todo caso, neste caso em concreto, tivemos essas respostas e portanto não deixo de registar. Faremos acompanhar estes pedidos escritos para depois também procedermos à sua análise e ao confronto com os dados que nos chegam no caso dos pescadores, que são bem diferentes daquilo que nos transmitiu, mas em todo caso terá de se confirmar e em relação aos trabalhadores independentes, naturalmente que é uma informação que continuaremos a acompanhar. No final desta audição, Sr. Ministro, realço em relação aos dados das pensões, que o Sr. Ministro continua num silêncio contínuo sobre esta matéria. Nós não abdicaremos de exigir essa informação que o Sr. Ministro, por lei, tem que dar. Mas, neste caso, como noutros, Sr. Ministro, e podíamos ter falado, por exemplo, aqui das queixas que nos chegam por parte de portugueses que estão a trabalhar no estrangeiro e que têm pedidos de reforma nos países onde estão e que necessitam de ser complementados com informação por parte dos serviços do Ministério cá em Portugal, e vem o seu pedido de reforma ser adiado durante anos por incapacidade de resposta dos serviços. Esta, como sabe, Sr. Ministro, nós temos recebido aqui várias associações, destaco a Associação Raras do Luxemburgo, que tem trazido esta informação e que dá conta, de facto, de um grande desespero por parte destes portugueses que têm tanto direito a ter uma colaboração por parte dos serviços da Segurança Social, como todos os outros, e, portanto, é inacreditável. Registro também uma preocupação de aumento da carga fiscal, ao contrário do que o Sr. Ministro aqui faz questão de repetir, por exemplo, em relação a estes reformados que trabalham no estrangeiro, que passaram a ter uma retenção na fonte, como sabe, e a ter um peso significativo nas a carga dos impostos nas pensões que oferem de Portugal, e isto é uma prática deste Governo. E depois problemas também em funcionamento em muitas outras áreas que se multiplicam as queixas. Por exemplo, estou-me a referir agora em concreto ao simulador de pensões, que, como sabe, arrancou com vários problemas que foram diagnosticados, foram já identificados, que não são contabilizados. Por exemplo, foi feito um levantamento em vários exemplos concretos e onde se verificou que o simulador não contabilizava anos de tempo de serviço e, portanto, fazia cortes nas simulações, e isso, que a informação não é, não estou a dar nenhuma novidade ao Sr. Ministro. Aliás, houve uma informação da fonte oficial do Ministério da Segurança Social em resposta a este órgão, dizendo que o simulador era uma funcionalidade relativamente nova, estava só a maio...
Sr. Deputado, queira terminar, por favor.
Foi só pelas perguntas. E, portanto, eu gostaria de saber se também aqui, neste caso, já se encontram resolvidos todos os problemas, o simulador está a funcionar em pleno e consegue garantir que nenhum cidadão foi prejudicado pelo erro. Confesso, esta matéria é matéria de maior importância para o planeamento dos trabalhadores poderem saber o que é que vão oferir e planear a sua carreira futura. Muito obrigado. A sua vida futura. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E dava então agora a palavra para terminarmos a terceira ronda à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, sobre o PREVPAP e a RTP, dizer que é urgente resolver a integração destes trabalhadores tão breve quanto possível. O prazo do setor empresarial do Estado foi 31 de maio de 2018, estava previsto, e, portanto, é urgente garantir a contratação de todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes no continente, na Madeira e nos Açores. Sobre o processo de reestruturação mais ou menos formal da Mel Altice, queria-lhe perguntar, Sr. Ministro, se deu entrada no Ministério alguma informação relativamente a esta situação, porque milhares de trabalhadores estão a enfrentar a ameaça de transferência para uma outra empresa do grupo da Mel Altice, através de uma figura de cedência ocasional em que os direitos dos trabalhadores não são devidamente salvaguardados e, portanto, tendo em conta o histórico desta empresa e a forma como lida mal com os direitos dos trabalhadores, com a ameaça e com a repressão e o assédio sobre os trabalhadores, importa acompanhar de perto esta situação. Portanto, é a questão que lhe queria colocar. Queria ainda colocar-lhe uma outra situação que se prende com o seguinte. Sr. Ministro, o acolhimento familiar é uma solução importante e que deve ser garantida como um modelo a adotar na maioria das situações, até conseguir ter esta situação generalizada. Existe ainda um modelo de acolhimento residencial que é muito significativo e que carece de revisão do modelo de financiamento. O modelo de financiamento do acolhimento residencial, tendo como único critério o número de utentes, ou neste caso o número de crianças ou jovem, não tendo em consideração, por exemplo, necessidades específicas do acompanhamento dos jovens, é muito desadequado. Por exemplo, o facto de não existir um financiamento que garanta às IPSS a contratação de técnicos no acompanhamento nos percursos destes jovens, na sua socialização em meio escolar, em meio desportivo, na sua vida familiar, não pode limitar a capacidade de desenvolvimento destas crianças. E, portanto, hoje o que acontece é que de facto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por força do seu orçamento específico, consegue assegurar uma série de respostas a estas crianças no seu desenvolvimento, que a maior parte das IPSS não o consegue fazer, e que, por isso, de facto, a revisão do modelo de financiamento, tendo em conta a necessidade de mais profissionais no acompanhamento destas crianças, profissionais com formação específica e altamente qualificada, que garantam condições de desenvolvimento das atividades destas crianças na sua socialização cotidiana, é essencial e é uma matéria que queremos que continue a ser acompanhada. Para terminar, a ação executiva da ACT, de facto, há um projeto de lei de 2016 do PCP que queremos que tenha votação final e, Sr. Ministro, queria registar que da parte do Sr. Ministro aquilo que aqui foi dito é que deve ser analisado e o PCP continuará a bater-se exatamente por isso. A ACT tem que ter uma ação executiva que assegure credibilidade na sua intervenção e vamos bater-nos para que de facto esta proposta do PCP possa ser aprovada e possa ter, trazer justiça ao mundo do trabalho e aos direitos dos trabalhadores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Um duplo obrigado até pela o tempo que terminou a sua intervenção, e então agora para a intervenção final dos 15 minutos, passava a palavra para a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, doutora Ana Sofia Antunes.
Obrigada, Sra. Presidente, senhores deputados. Começar por dar aqui em resposta a algumas das questões que foram sendo formuladas sobre a execução da prestação social para a inclusão. Dar aqui alguns dados adicionais e que penso que respondem a muitas dessas questões. Nós contamos neste mês de maio com um total de 92.495 processamentos da componente base da prestação social para a inclusão, ao nível da sua componente base, e o valor médio dos processamentos estão neste momento em 267 euros de componente base. Tendo em consideração que o valor máximo que esta componente pode atingir é de 273 euros, podemos perceber qual é o número, efetivamente, de beneficiários que oferem uma componente base reduzida. É ele próprio também um número muitíssimo reduzido. Em termos de variação homóloga, contamos este ano com mais cerca de 17% de beneficiários do que tínhamos em 2018. E começámos também, no passado mês de abril, a processar o complemento, uma prestação especialmente vocacionada para as questões da pobreza, como sabem, e que contou já neste mês de maio com um total de 5.500 processamentos. O complemento terá certamente um valor que se situará algures entre os 0 euros e um valor máximo de 438 euros mensais. E devo dizer que o valor médio que foi processado em termos de complemento para estes 5.500 beneficiários é de 247 euros e 45 cêntimos. Um valor ainda assim considerável pelo linear em que se insere. Mas, de qualquer forma, devo dizer que destes 5.500 beneficiários, podemos constatar que um total de 1.500 auferiram neste mês de maio o montante máximo deste mesmo complemento, ou seja, 438 euros, os quais somam aos 273 euros da componente base, prefazendo um valor global de apoio que fica para além dos 700 euros mensais. E foi esta a resposta que temos vindo, ano após ano, ao longo destes 3 anos e meio, a construir de forma sólida para dar uma resposta aos custos acrescidos com a deficiência por parte da população que enfrenta esta realidade. Relativamente àquelas que são as questões colocadas quanto aos centros de apoio à vida independente, queria começar por desmistificar aqui uma questão. Nós contamos, neste momento, e com início de atividade já declarado, com 29 centros de apoio à vida independente em Norte, Centro e Alentejo, e mais 2 no Algarve. Contaremos ainda, muito em breve, com mais um CAVI, que ainda não declarou formalmente o início da atividade em Norte, Centro e Alentejo, que é exatamente do Norte. E nestes 32 CAVIs, nós podemos assegurar neste momento que serão apoiadas um total de 687 pessoas com deficiência. Isto significa que E respondendo diretamente à questão do Sr. Deputado quanto àquilo que se está a passar, quanto às candidaturas de Lisboa, obviamente elas avançarão, estão neste momento analisadas e prontas para serem notificadas, o que acontecerá certamente nos próximos dias. E também daquela que foi a análise que fizemos destas mesmas propostas, sabemos que ficaremos com um total de beneficiários que irá para além daquele que foi o valor inicialmente avançado de 800 beneficiários. Peço desculpa. A sua compreensão, Sra. Presidente. Dizer também, e procurando aqui esclarecer uma informação errada que tem vindo a ser veiculada, e ela foi difundida à exaustão, de que, ao contrário daquilo com que se tinha comprometido, o Governo não tinha nenhuma pessoa a usufruir de assistência pessoal no mês de maio de 2019, devo informar que a partir do próximo dia 20 de maio existirão diversas pessoas a usufruir de assistência pessoal nos centros de apoio independente do Norte, Centro e Alentejo. E devo dizer que também à altura destas mesmas declarações era do conhecimento geral que muitos, no caso mais de uma centena de assistentes pessoais, se encontravam já a fazer a sua formação para começar a poder serem assistentes pessoais desta população. Termino apenas clarificando que, no que diz respeito à estratégia para os direitos das pessoas com deficiência, a mesma está em desenvolvimento e jamais o será sem a auscultação necessária das pessoas com deficiência. Até porque, desde a sua génese, nela estão envolvidos representantes das diferentes áreas da deficiência e das organizações da deficiência, membros da Comissão para as Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Obrigada.
Muito obrigada também, Sr. Secretário de Estado, e passava então agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas considerações finais acerca do sistema de segurança social. Só quem não conhece o sistema de segurança social é que pode desvalorizar o que foi o processo de requalificação, que foi um processo de uma lei aprovada em 2013 que levava, no final, à possibilidade do despedimento dos trabalhadores. Só quem não conhece o sistema de segurança social é que ignora o clima que foi criado e que levou ao afastamento voluntário, entre aspas, de centenas de trabalhadores, para além daqueles que foram reformando sem serem substituídos. Portanto, o impacto da requalificação não foram apenas aqueles 600, dos quais só recuperámos 300 e tal. Não foi apenas disso. Foi o clima que nos centros distritais, no Instituto de Segurança Social, que aliás, dos quais fazem parte, Sr. Deputado, foi o clima que foi criado, que levou, eu podia citar aqui vários serviços, onde foram trabalhadores do CNP, com receio de que o que estava a acontecer a colegas pudesse-lhes acontecer a eles. E há pouco referi o requerimento que foi aqui apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de que eu fazia parte, alertando para os riscos. E já nessa altura não se falava apenas do processo de requalificação, mas sim, nessa altura já, dos 10% de trabalhadores que tinham desaparecido do Instituto de Segurança Social, sendo que no Centro Nacional de Pensões foram ainda mais. Olha, só na área internacional nós tivemos que aumentar em 37% o número de trabalhadores, dada a dificuldade extrema de dar resposta com os recursos existentes às necessidades dos acordos internacionais que estamos obrigados no processamento de pensões. É óbvio que existem problemas que, por exemplo, só a total informatização das carreiras contributivas irá resolver. Problemas de relacionamento entre os serviços. Infelizmente, durante tempo demais, eu não estou a atribuir responsabilidades agora a nenhum governo, durante tempo demais não se foi tão célere quanto se devia ter sido na recuperação informática das carreiras contributivas ainda em papel. Isso já deveria estar concluído e só agora está em processo de aceleração, infelizmente. Se isso tivesse acontecido, provavelmente teria sido mais fácil suportar esta tremenda no Centro Nacional de Pensões, destruição de capacidade humana e capacidade produtiva que nós tivemos de enfrentar. Sobre a questão do crescimento económico, claro que para nós o investimento na educação, na formação, é um investimento decisivo para a questão de responder aos desafios do crescimento económico. Há uns que dizem que nós estamos a desacelerar. Vamos ver, vamos acompanhando. Há riscos, de certo, em muitas áreas da economia, como, por exemplo, a das contribuições para a Segurança Social. Esses riscos não têm ainda sinal visível, mas, obviamente, que, como também nos inquéritos às empresas sobre a intenção de contratação, também continuam a ser extremamente positivos. Agora, sobre a mobilização de recursos para a qualificação, eu compreendo as críticas, elas têm muita fundamentação que os empresários fazem, que os senhores deputados aqui, e já me fizeram a mim, e os senhores deputados aqui reproduzem. Aquilo que tem acontecido é que o Instituto de Emprego tem reforçado as suas verbas para a formação profissional, em detrimento, porque também não é necessário, das verbas de apoio ao emprego que dominavam as políticas ativas há uns anos atrás. Acontece que uma boa parte dessas verbas são destinadas aos centros protocolares, que são dirigidos por, e são da responsabilidade das associações empresariais e sindicais. Se elas não têm capacidade de entender quais são as prioridades, elas têm dificuldade de recrutar pessoas para a formação. Mas que elas têm condições e têm vindo a inovar o seu perfil de oferta formativa, sendo que o IFP, ao IFP cabe, não faz grande concorrência com essas áreas, cabe principalmente a atuação junto dos desempregados, principalmente os desempregados de longa duração também necessitam de qualificação ou de cursos de educação e formação e cursos dirigidos a públicos com muito baixas qualificações. Agora, há uma componente aqui que eu dou razão ao Sr. Deputado, é que houve, de facto, algum desvio de verbas da formação para outras áreas, é verdade. Mas elas foram feitas no Portugal 2020. Em parte foram na reprogramação compensadas. Mas fala a qualquer associação empresarial, fala a qualquer delas, e pergunte quem é que teve a responsabilidade nesse desvio de verbas para outras áreas que não todos sabemos quais são. E olhe, tenho a certeza que não encontrará ninguém que diga que a responsabilidade foi deste governo, porque não foi. Vamos ver se conseguimos, no próximo ciclo de reprogramação, no que toca às verbas comunitárias, ter uma resposta mais sólida. Eu gostava de dizer de esclarecer o Sr. Deputado Ana Coreta Correia que o simulador de pensões não arrancou com problemas. Ele arrancou de uma forma que, felizmente, fiquei satisfeito ao ouvir o Sr. Deputado falar do simulador de pensões, porque quando parece que há problemas, o Sr. Deputado, lá está, fala no simulador. Podia ter falado quando teve conhecimento que, neste momento, utilizaram o simulador de pensões 800 mil pessoas, 3 milhões e 600 mil vezes. 3 milhões e 800 mil vezes. O que quer dizer que é um instrumento extremamente útil para as pessoas. Ao fim deste tempo todo, ele iniciou-se em maio, ao fim deste tempo todo, e durante o mês de maio de 2019, ele está em atualização. E por isso mesmo está, porque todos os sistemas informáticos precisam de períodos de atualização para corrigir algumas lacunas que possam ter. Mas ele continua a ser utilizado, nós apenas aconselhamos que as pessoas voltem a utilizá-lo no final deste período de atualização para qualquer eventual correção que possa existir. Agora, que é um instrumento de enorme importância e de enorme transparência para o sistema de pensões, isso é absolutamente indiscutível. Como é indiscutível que, do ponto de vista da informação, da divulgação do sistema estatístico da Segurança Social, nós pedimos, peço desculpa, mas pedimos messas a qualquer outro governo que tenha existido no passado, dada a frequência mensal de informação contributiva, prestacional, que todos os portugueses têm acesso do sistema de segurança social. E esse sistema vai continuar, e essa melhoria vai continuar, quer diretamente através da segurança social, quer através agora, também através do Instituto Nacional de Estatística, que já começou a publicar dados a partir do sistema de segurança social. É certo que não minimizamos os problemas que enfrentamos. E trazemos-los aqui, como sempre os trouxemos, e veremos que às vezes que forem necessários vamos discutir. Mas estamos fortemente empenhados numa batalha muito dura, difícil, que tem que ser feita contra o tempo para dotar de novo o sistema de segurança social de uma resposta eficaz e a resposta só será eficaz se for atempada, como é nas prestações imediatas. Se não for atempada, não é suficientemente eficaz. Sabemos bem isso. Não estamos aqui Não estamos aqui para esconder nada. Estamos aqui a trabalhar para resolver os problemas. Podemos discutir de onde é que vêm os problemas, como é que eles foram criados, como é que eles nasceram, mas, senhores deputados, garanto-vos que mais felizes serão os governantes que vierem a poder utilizar o resultado dos concursos que foram abertos em 2017 ou 2016 para várias instituições do Ministério do Trabalho. Se, mesmo se aumentar a despesa, simplesmente tivessem sido abertos concursos para poderem entrar pessoas quando elas eram necessárias, nós não estávamos aqui a ter esta conversa, estávamos a ter outra. Mas isso não foi feito sistematicamente. Não há notícia de uma abertura externa de concurso ao longo de uma legislatura. Não estou a falar de aumentar a despesa. Até lá podiam pôr reservas de recrutamento para quando houvesse condições. Mas que ao menos houvesse condições para quando necessário utilizar os recursos.
Não interrompam o Sr. Ministro, por favor.
Sr. Deputado, eu estive no Ministério os anos que todos conhecem e estou com toda a tranquilidade aqui a responder. Já fiz parte desta comissão, já fiz perguntas a membros do Governo, já aqui me fizeram perguntas, estou aqui com toda a tranquilidade e olho para o que fiz neste sistema e na defesa do mesmo com a maior tranquilidade possível, o que não deixa de ter sempre...
Senhor deputado, desculpe, mas não pode ser... Não,
e com todas,
não são
com todas as angústias que quem governa sempre tem. Com todas as angústias que quem governa sempre tem. Só quem é inconsciente é que não as tem. Gostaria de dizer que nós mantemos-nos atentos a todos os processos empresariais. Não tenho nenhuma informação, pelo menos formal, nem sequer informal, sobre qualquer processo de reestruturação na Altice. Se ele vier a surgir, será avaliado como todos os outros. Agora, só gostava de terminar dizendo que a nossa economia, o nosso sistema de emprego e o nosso sistema de proteção sofreram importantes mudanças positivas nos últimos anos. Não estou aqui a reivindicar nenhuma responsabilidade. Mas o facto de, durante estes 4 anos, temos tido o maior crescimento de contribuições e de cerca de metade dele ter sido dirigido ao reforço da sustentabilidade do sistema, é uma leitura sintética daquilo que tem que ser feito no sistema de proteção social. Melhorar a captação dos recursos, melhorar a proteção social, melhorar a sustentabilidade. E sobre isso, sobre este aspecto, sobre este triângulo, estamos muito tranquilos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao fim da nossa audição. Resta-me agradecer ao Sr. Ministro e à sua delegação, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, os contributos que aqui trouxeram de viva voz, mas também o documento que nos deixaram. Em nome da 10ª Comissão, muito obrigada a todos, senhoras e senhores deputados, também pelas vossas intervenções e contributos. Muito obrigada e até já.